ao vivo pela TV Câmara a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Você está assistindo à 73ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, na reunião, teremos 6 projetos de lei em pauta. 2 projetos são de autoria do vereador Zé Brás, outros 2 da vereadora Lohana França e 2 projetos de autoria do parlamentar Wesley Jarbas. Para o uso da tribuna livre, Domingo Sávio Calisto se inscreveu para falar sobre os delitos de ociosidade e omissividade no espaço urbano. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e ao vivo também pela TV Câmara no nosso YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Divinópolis. No nosso site divinopolis.mg.leg.br, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Basta acessar nossas matérias que postamos diariamente. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 29 de novembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 73ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador José Brás que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Uma boa tarde a todos. A palavra de Deus hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 18 a 26. Dizendo-lhes a essas coisas, eis que chegou um chefe e odorou, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem, impõe-lhe tua mão e ela viverá. Jesus levantou-o e seguiu, juntamente com seus discípulos. E Jesus, chegando àquela casa, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. Essas são palavras de salvação.
Lei Orgânica Municipal, Seção 3, da Competência Comum. Artigo 12. É de competência do município comum ao Estado e à União. Primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segundo, cuidar da saúde, assistência pública, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Terceiro, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor, artísticos e culturais, os monumentos e paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos.
Obrigado, vereadora Ana Paula, e também vereador José Brás, pelas leituras dessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Escrito para o uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor doutor Domingo Sávio Calisto, que se inscreveu para falar sobre delitos de ociosidade e omissividade no espaço urbano. Correspondências do Executivo. Ofício Segov, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1273-2022, autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1308-2022, autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1347-2022. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1360-2022. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1370-2022. Autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segov, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento do senhor vereador Roger Vegas, de número... Requerimento de número 464 de 2022 e requerimento 465 de 2022. Correspondências de terceiro. Ofício Conselho Municipal da Pessoa Idosa, informando sobre a realização da reunião ordinária do dia 30/11/2022, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 68/2022, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, informando sobre a realização de reunião ordinária a ser realizada no dia 30/11/2022, das 15 às 17 horas, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário Zebra, solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e também de repúdio.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 169 de 2022, denomina André Alves de Lima, a Rua 5, no bairro residencial São Miguel, neste município. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 170-2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis na Rua Oswaldo Machado, na quadra 4, na zona 18, no centro, classificados como ZR2, passando a classificação para ZC2. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 90-2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.600.000. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 91-2022. Emenda de número CM 91 de 2022, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 92 de 2022, emenda modificativa de número CM 92 de 2022, ao projeto de lei de número EM 80 de 2022, autoria, vereador Israel da Farmácia. Emenda de número 93 de 2022, a redação do artigo 6 da lei EM número 96/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6, parágrafo 5º. Fica proibida a construção de muro de alvenaria no imóvel objeto da referida lei. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicação de número 1379/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizada uma poda de uma árvore na rua Juarez Bastos de Aguiar, número 316, bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1380-2022, solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de colocar no cronograma de obras a recomposição da pavimentação da rua Mangueira entre as ruas Orcelino Pires e Antônio Cassiano, no bairro Floresta. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1381-2022, solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja realizada poda de uma árvore na rua Anitta Garibaldi, esquina com Júlio Nogueira, bairro Catalão. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1420-2022. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar o patrulhamento na rua Vicente Luiz Quadro, a partir da rua Blumenau, bairro Dabanuse. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1421-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na rua Tom, na altura do número 41, bairro Nova Holanda. Com as chuvas ocorridas no decorrer do ano, as pedras foram se soltando. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1423/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o recapeamento da rua Antônio Fonseca Filho, no trecho próximo ao SSU, bairro Interlagos. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1456-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a realização da limpeza em torno do estádio Farião e do canal do córrego que fica em frente ao estádio. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1457-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de realização da limpeza do entorno do campo localizado no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1458-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de evitar a nomeação de pessoas para cargos de provimento em comissão, embora não sejam parentes consanguíneos, colaterais ou por afinidade, possua relação direta ou indireta com agentes políticos. É sabido que não se tratam de contratações ilegais, mas são imorais. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1459-2022. Que seja dado junto ao órgão competente a necessidade de realizar fiscalização acerca da obstrução da rua Rosa Viterbo Gontijo, no bairro Interlagos, em frente ao tiro de guerra do município, bem como proceder à liberação urgente da via, permitindo o exercício do direito de ir e vir da população. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1460-2022. Que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade de ampliar a disponibilização de vagas para crianças de 2 anos de idade nos centros municipais de educação infantil do município no ano de 2023. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1464-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente da Administração Municipal a possibilidade da equiparação salarial e carga horária de educadora de trânsito, na qual possui somente uma servidora ao cargo de educador. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1465-2022. Que seja encaminhado este ofício ao secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, Sr. Lucas Lopes Estevam, solicitando que seja realizado um estudo de viabilidade de trânsito para se fazer um elevado de pedestres em frente ao CMEI Nossa Senhora das Graças, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1466-2022. Solicitando ao Executivo, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, Sr. Pablionel Vidal, solicitando que sejam notificados os proprietários da rua Alameda Rio Paranaíba, entre a Avenida Caiapó e Rua Dupe Pinto de Aguiar e a rua seguinte, no bairro Tietê, para que construa no meio-fio e passeio do trecho da rua que foi aberto. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 488-2022. Que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao Executivo Municipal, Gleides Gontijo Azevedo, solicitando informações sobre como está o andamento das emendas impositivas deste vereador. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 489-2022. Que seja encaminhado a presente pelos seguintes ao senhor prefeito Gleides Gontijo Azevedo, solicitando informações sobre o andamento da emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil, destinado pelo deputado estadual Gustavo Mito para aquisição de materiais permanentes nas escolas municipais relacionadas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 495-2022. Que seja encaminhado esse requerimento ao superintendente regional da Copasa, senhor João Martins, assim como ao representante institucional da CEMIG, senhor Pierre, solicitando que seja encaminhada a data da ligação de água e energia de todos os imóveis que se encontram na rua Epitácio Pessoa, entre a rua Fernão Dias e rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 496-2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental, através da Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, um relatório com todos os servidores que receberam periculosidade desde 2017 até atual, estratificando o nome do servidor, cargo, função, período e o valor de recebimento. Ademais, que nos seja encaminhado quantas motocicletas e motonetas existem na Prefeitura, estratificando o seu local e seu local, patrimônio, lotação, placas e quem são os responsáveis pela condução das mesmas. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória de número 102 de 2022. Moção congratulatória ao senhor Cleiton Cláudio Coelho. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pelas leituras dessa tarde. Passamos para a tribuna livre. Gostaria de convidar o senhor Domingos Sávio Calisto. O senhor Domingos Sávio Calisto, que irá falar sobre delitos de ociosidade e omissividade no espaço urbano. Convido o senhor Calisto para se dirigir à tribuna e informamos ao tribuno que ele assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos. Peço que faça as considerações finais. Com a palavra, seu Domingos Sávio Calisto.
Bom, primeiramente, senhor Eduardo Print Júnior, ilustre presidente, muito obrigado pela oportunidade. Demais vereadores, tantos dos quais eu já os conheço, e os parabenizo por essa situação tão importante de representatividade. Senhoras e senhores aqui presentes, notadamente alguns moradores, determinado lugar que eu ainda vou especificar, mas eu tenho que ter muito cuidado na minha fala. É uma fala que exige uma certa precisão nas palavras, porque eu sou professor de direitos humanos. E se eu não colocar devidamente as palavras em seus devidos lugares, elas podem formar uma ideia errônea daquilo que eu quero falar. Para início de conversa, eu quero lembrar, para abrir o pensamento, vamos formar um pensamento coletivo aqui. Havia antigamente uma figura no direito romano chamado homo sacer. Homo sacer. Esse homem era um homem expulso dos muros da cidade. Ele era um homem entregue ao sagrado. Ele era uma pessoa agora que estava despojada dos seus direitos. Ele tinha agora uma vida nua, vida nua. Ele era um ser matável. Então ele não tinha mais direitos, daí esse nome. Então ele era expulso, porque as pessoas buscavam o seio da cidade para ter direitos. Por isso que o direito ele é representado por uma linha reta, dois pontos. É uma pessoa ligada a um centro. Não existe direitos para uma pessoa numa ilha isolada. Um ser isolado não tem direitos. Um ser sozinho não é bom, não é mal. Um ser sozinho não tem adjetivos. Então o direito é uma linha reta entre o indivíduo e uma referência. Tem muitas cidades no interior, que ainda hoje tem a rua direita. A rua direita é a que liga a igreja ao sagrado. Então, a minha fala envolve pessoas que estão despojadas desse direito numa situação de omissividade. Essa situação de omissividade provoca uma vitimização que vai se alastrando. Eu não estou falando de criminalização. Eu não estou me referindo a crimes. Eu estou me referindo a uma situação de vítimas, de homo sacers modernos, que se acasalam ao relento, colocam colchões de casal ao relento, cozinham ao relento, fazem sexo ao relento, procriam ao relento, dormem com animais ao relento. Então, isso não é uma situação de criminalidade. Isso é uma situação de vitimidade. É uma situação produzida pela omissividade no espaço urbano. E essa omissividade contraria as leis que instituem o município e o Estado de uma forma geral, que é estabelecer com o indivíduo aquela linha a qual me referi no início. Se o Estado rompe essa linha e transforma pessoas em homo sacer, eles perdem esse vínculo e passam a ser lentamente conduzidos a uma situação animalesca. É uma situação parecida com o que ocorre dentro do presídio. As pessoas sentem que aquela linha foi rompida e eles vão retornando lentamente a uma situação animalesca, ao seu estado animal. Se reúnem em bandos e as feições, o jeito, a fala começam a mudar, porque aquela linha foi rompida. O município, o Estado, não pode romper essa linha com as pessoas. É um falso pensamento entender que direitos humanos é não incomodar essas pessoas. Primeiro, a palavra não é incomodar. E segundo, que não estão se lhes concedendo direitos humanos, estão lhes sendo subtraídos lentamente. E essas pessoas então vão se sentindo destituídas da sociedade, abandonadas, invisíveis, e como invisíveis que são, passa a agir naquilo que eu falei, fazendo sexo, procriando, dormindo com animais, cozinhando. Então, essa é a questão que eu quero trazer a esta casa. Trouxe alguns documentos, algumas imagens, que eu vou passar ao senhor presidente, para que ele encaminhe à comissão, ao órgão competente, para que os direitos humanos se voltem para essas pessoas. Não é correto entender que o abandono dessas pessoas equivale a direitos humanos. Muito pelo contrário, nós estamos violando lentamente o direito dessas pessoas. Existe um Plano Nacional de Direitos às Pessoas em Situação de Rua. Qualquer um dos senhores pode acessá-lo pelas redes do computador. Um Plano Nacional de Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua. Ele é de 2015. E essas pessoas têm direito a um mínimo existencial. Elas não podem ser transformadas, naquilo que eu disse, em homo sacer, homo afastados, homens entregues ao Deus Dará. Essas pessoas, antigamente, corriam para o mato com medo de serem mortas e viviam como lobos, se escondiam para não serem mortas. É a partir dessa forma de viver como lobos, inclusive, que vem a lenda do lobisomem dessas pessoas. Portanto, meus caros, já caminhando para o final da minha fala, nós estamos arrancando dessas pessoas o vínculo de humanidade. Essas pessoas, dia após dia, vão se distanciando deste vínculo e se desfazendo dos mínimos de civilidade que o Estado se comprometeu a lhes outorgar, a lhes garantir. O mínimo que o município pode fazer. Qual é o mínimo? Que ele o faça. Não podemos abandonar pessoas ao espaço e criando para elas uma situação de vitimização que é tão perigosa quanto uma situação de criminalização. Depende do ponto de vista, de onde eu estou olhando. Mas uma situação de vitimização se alastra, se estende, atinge pessoas e vão arrastando pessoas para o seu núcleo. Aquilo que deveria ser um pequeno núcleo de vitimização vai crescendo, crescendo e envolvendo outras pessoas, transeuntes, moradores e o próprio meio ambiente como um todo. Então, era isso que eu tinha a dizer e estou à disposição para qualquer pergunta, para qualquer questionamento.
Obrigado, Domingos Sávio Calixto, pela sua participação na tribuna. Esperamos revê-lo em breve e aguardo a documentação necessária para que possa encaminhar para a nossa Comissão de Direitos Humanos. Obrigado pela participação.
Agradeço a todos.
Passando a palavra livre aos vereadores e seus pronunciamentos, a primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, o público que está nessa casa hoje, o pessoal que está em casa. Eu vou começar falando sobre a dona Nina. Ela se foi. A dona Nina, quando eu mudei para Divinópolis, ela já trabalhava na Câmara Municipal de Divinópolis. Então, o meu pedido de minuto de silêncio vai para ela e vai para o Gabriel. E eu, olhando o jornal hoje, jornal agora, no editorial, tem uma matéria escrita assim, Flores em Vida. Vamos ver se eu vou conseguir ler hoje. Se eu não conseguir, é uma música. Mas tem um teor assim bem interessante. Se eu conseguir ler hoje, senão na próxima reunião. No último sábado, eu estive na Praça do Santuário, a convite do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e a ação se chamava Acorda Maria, é sobre a violência da mulher. Mas não estava só o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher lá, não. A gente tinha a OAB Mulher, o pessoal da assistência social estava todo lá, o MUND estava lá, a Secretaria de Educação também estava lá. Então foi uma manhã muito proveitosa, aonde eu revi muita gente boa e também conheci algumas pessoas. Como, por exemplo, eu conheci a Mariana, mãe da Raíssa. A Raíssa, ela é portadora de anemia falciforme. É uma doença hereditária que é passada de pais para filhos, caracterizada pela alteração de glóbulos vermelhos no sangue, tornando-os parecidos como uma foice. Daí o nome falciforme. Essas células também têm sua membrana alterada e rompem-se com mais facilidade, causando anemia. A hemoglobina, que transporta o oxigênio e dá a cor aos glóbulos vermelhos, é essencial para a saúde de todos os órgãos do corpo. Essa condição, ela é mais comum em cidadãos que são negros e pardos. No Brasil, apresenta-se cerca de 8% dos negros, em devido à imensa miscigenação historicamente ocorrida no país, por ser observada também em pessoas brancas ou pardas. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma associação aqui em Divinópolis que trata desse assunto. E ninguém tem conhecimento disso. Mas eu fui abordada pela Mariana, que é a mãe da Raíssa, no sábado. E é muito bom quando a gente está em alguns eventos, que as pessoas chegam até a gente e a gente toma conhecimento de assuntos que são relevantes à saúde da nossa população, que a gente não sabia. Uma outra coisa que ataca o negro assim, mais rapidamente, é a visão. Né? Então, nós negros temos as nossas particularidades em relação à saúde. E tem muita gente que não sabe disso, mas a gente vai começar a falar sobre. Dorel, Primeiro, eu queria que você colocasse a foto da reunião de ontem lá da DEFON. Ontem, a Comissão de Assistência Social, eu, a vereadora Lohana e o vereador Ney, estivemos lá na DEFON, a convite do Beto, que é presidente, para a gente tratar de alguns assuntos. E esses assuntos eu vou pedir que a vereadora Lohana fale sobre os mesmos. Hoje, eu e a vereadora Lohana estivemos juntos, já é uma outra foto, Dorel, do posto de saúde hoje. Eu e a vereadora Lohana estivemos hoje no posto de saúde do bairro Nações, fazendo a entrega simbólica dos absorventes. Isso provém da nossa lei número 8.848. A lei da dignidade menstrual, ela vai ser aplicada na rede municipal de ensino e também nas unidades de saúde. Por quê? Porque ela vai abranger as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então eu gostaria de falar para vocês que eu já disse isso várias vezes, que eu não serei uma vereadora autora de muitas leis, mas a lei que eu for autora, essa aqui em parceria com a vereadora Lohana, a gente vai cobrar para que ela seja posta em prática. E no último dia que a CEMUSA esteve aqui para fazer a prestação de contas dela, eu tive que sair. Mas antes de sair, eu cheguei para o secretário Alain e falei com ele. Eu preciso saber se os absorventes já foram comprados para serem entregues. É só você deixar a resposta que depois eu vejo a filmagem. E a gente continua acompanhando. Agora, eu gostaria de chamar a atenção ao Executivo. Mais uma lei nossa, a lei número 8.963, dispõe sobre a implantação e capacitação da linguagem de sinais de Libras no município. Mas o que que acontece? Até agora, o Executivo não disponibilizou ninguém para vir fazer o curso lá na escola do Legislativo. É muito fácil. Cada setor vai disponibilizar um servidor para vir fazer a aula na escola do Legislativo. Por quê? Para melhorar o atendimento à população. Aí ontem, eu espero que a vereadora Lohana fale sobre isso, ontem lá na DEFON, a gente se assustou em relação a algumas coisas que a gente ouviu em relação a isso. Então, gente, não adianta se fazer leis e colocar na gaveta. Como eu disse, eu não serei autora de muitas, mas acho que eu for autora, a gente vai lutar e vai cobrar para que funcione. Então, nós já tivemos uma reunião com o Tiago sobre isso e está tudo pronto lá na Escola do Legislativo para que essas aulas comecem a acontecer. Sabe por quê? Essa demanda surgiu dessa casa. Essa demanda surgiu do pessoal que está no CAC, com a dificuldade de atender as pessoas lá. Então, se acontece aqui, acontece unidade de saúde, acontece escola, acontece todo lugar. Então é fácil. É um funcionário por setor, gente. É um funcionário por setor. É só formar as turmas e ir para a escola do Legislativo. Não vai custar nada para o município, até porque a gente sabe que a gente não pode criar leis que onerem o município. Então a gente está aguardando, né? Que isso aí se desenvolva, a gente pede ao Tiago que tenha o bom senso e entre em contato com a Escola do Legislativo, porque as coisas precisam andar, porque quem anda para trás é caranguejo. Gente, agora vamos falar de coisa boa. Para quem me conhece, né, a nossa história, sabe que eu faço uma festa lá no Quintino, há 16 anos. Nós ficamos 2 anos sem fazer essa festa. Essa festa, ela é uma história de vida. Né? Essa festa existe por uma ação que aconteceu há muitos anos atrás. Só que nós ficamos 2 anos sem fazer a festa, por causa da pandemia. Ano passado eu até tentei fazer, mas a vigilância sanitária pediu para que não fizesse, porque ainda havia o perigo, né, do Covid. Mas não vai ter jeito, não. Esse ano tem festa, sim. E eu estou mais assim, eu tô mais ansiosa do que os meninos. Porque é tão bom ver as pessoas. E assim, gente, e é na rua, tá? É a festa, ela vai continuar com o mesmo formato. Essa semana a TV Candidez deve ir lá abrir o cantinho do Natal. Quem quiser ir lá conhecer a história, por que que existe essa festa, vai estar aberto à noite, porque é esse horário que eu estou em casa, né? Então, assim, eu espero que realmente as pessoas compareçam. Então, eu não vou divulgar a data aqui, porque quem vai divulgar a data é a TV Candidez. Aí, assim que a TV Candidez divulgar a data, aí a gente pode falar. Mas, assim, a gente está preparando uma festa muito bacana. Não mudou o formato. Não é porque hoje eu estou eleita que o formato vai mudar. Porque eu não mudei. Eu sou a mesma pessoa. Como diz o outro, a toada aqui é a mesma. Então, a festa do projeto Natal dos Amigos é o mesmo. Então, essa semana a TV Candidez deve ir abrir, né? A gente conta com a parceria, como sempre teve, da CETRANS. Gente, e é tudo documentado, a gente pede alvará, a gente paga a taxa, tudo da mesma forma, igualzinho qualquer cidadão. Então, o que a gente quer é que as pessoas se unam, vão à festa, porque promover a socialização e ver as pessoas felizes não tem preço. É uma festa que dura no máximo 3 horas, 6 horas e meia. Mas só de ter a satisfação de ver as pessoas juntas, isso para mim e para as outras pessoas que me ajudam, isso não tem preço. E não vai dar tempo, mas eu vou, na próxima reunião, eu vou ler esse editorial sobre flores em vida. Muito obrigado.
Nós que agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento, e o próximo inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente.
O que você diz, vereador?
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e também pedindo um minuto de silêncio para a nossa amiga que nos deixou, a dona Nina, a qual eu tive a alegria, o prazer de trabalhar com ela aqui na Câmara Municipal de Vinópolis. Eu era assessor do Zé Milton, depois eu fui assessor do Edmar Rodrigues, sempre uma boa convivência, uma pessoa de um coração sem tamanho, dona Nina ali do bairro Afonso Pena, um patrimônio nosso ali. Então, nossos votos de pesar em toda a família, a Lena, que esteja, Deus esteja confortando a toda a família. Senhor presidente, queria também estar falando do Alvará já. Nós participamos agora, antes da reunião ordinária, lá na reunião das comissões, a Comissão de Administração e de Justiça, né, com Israel da Farmácia, para tratar do projeto do Alvará já. Esse projeto foi bem dito pelo secretário Pablonelli, que estava presente nessa reunião, necessário para desafogar o tanto de projeto que está parado lá na prefeitura. Então, teve unanimidade ali das comissões para estar liberando esse projeto para vir para a votação. A gente vai estar trabalhando para que quinta-feira este projeto esteja apto a ser votado e passe o mais rápido possível, que isso vai desafogar, né, Israel, a questão ali dos projetos. Esse projeto que foi trabalhado desde o início, desde o governo, lá no Fórum de Desburocratização, buscando sempre desafogar esse setor que é muito carregado, com poucos funcionários. A gente vê com grande satisfação esse projeto vindo para plenário.
Fala, vereador, no pedacinho ainda, aproveitando a fala aí, a sua palavra. Deixa aí, desse Alvarajá. Esse Alvarajá, ele foi trabalhado, discutido e nasceu dentro do Fórum de Desburocratização, onde tem Vossa Excelência como presidente, Israel como relator, e nosso hoje deputado estadual Eduardo Azevedo, membro técnico, né, é engenheiro civil. Então nasceu lá dentro, com a participação de todas
entidades, né? A FIENG, seu presente, Sindicato Contabilista, o CREA, todos participaram, o corpo técnico da prefeitura participou, o Pablo Anelo esteve quase em todas as reuniões, e graças a essa discussão, a esse trabalho desse fórum de desburocratização, hoje está nascendo o Alvará Já, que vai gerar um grande impacto na construção civil de Divinópolis. São 5 dias. Você protocolou seu projeto, a prefeitura em 5 dias está entregando seu alvará de construção, está liberando sua obra. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns, né, a esse fórum, pelo grande trabalho, onde o senhor é o presidente do fórum, né, todas as entidades que participaram, e o corpo técnico da prefeitura, né, o Emerson, o William, a Soninha, que participou atentamente e ajudou a construir, e hoje, com certeza, esse alvará já será um impacto na construção civil dentro do município de Divinópolis.
Eu não poderia deixar de agradecer a todos os membros da comissão, Hilton de Aguiar, Roger Viegas, Flávio Marra e também o Rodrigo Caboja, por estar liberado tão rápido assim os projetos para vir para o plenário. Senhor presidente, anistia de juros e multa. Eu queria estar salientando, cobrando aqui desta casa uma maior agilidade em colocar esse projeto para a votação. A gente viu que já era para ter votado, mas algumas emendas, todas as emendas são colocadas para melhorar e aperfeiçoar o projeto. Mas a gente pede aos vereadores que façam análise mais aprofundada nas emendas, que as emendas estão atrasando um pouco esse projeto. Então, ele não veio para plenário ainda. A gente pediu o Márcio Azevedo para vir nesta casa explainar sobre o projeto, um projeto do Executivo, que vai praticamente tirar toda 90%, 99% de juros e multas. A gente vê, Dorel, coloca na tela aí para mim aquela notificação. Então, ainda as pessoas estão sendo notificadas. Eu fiz uma indicação ao prefeito que suspendesse todas as notificações e execuções dessas dívidas até que nós votemos aqui o projeto da anistia. Há um alvoroço, em especial das pessoas mais simples, que ficam muito preocupadas com essa questão de dívida. Então, essas emendas são boas, mas eu gostaria de pedir aos vereadores que repensassem e até mesmo o caso de retirar algumas, para que esse projeto passe e passe o mais rápido possível, para que os munícipes possam, assim, estar quitando seus débitos com o município. Senhor presidente, queria estar falando também nesta tarde sobre o recapeamento da rua Francisco Teodoro, ali no bairro Alvorada, próximo ali ao Ilídio da Costa Pereira. Fiz indicação nesse sentido, ele fica entre Ibirité e Tamarandiba, onde o embarque e desembarque de alunos do pessoal do Ilídio da Costa Pereira, não adiantava ali a operação tapa-buraco mais. E esta noite, né, de ontem para hoje, foi feito o recapeamento ali nesse trecho, ficou muito bom, mas eu queria estar aproveitando o gancho, o Dorel colocar essa foto aí para mim do recapeamento asfáltico, olha lá como que ficou bom. Ficou muito bom, então nossos agradecimentos aí à prefeitura por ter atendido essa solicitação, mas em seguida já peço o Dorel para estar colocando a foto ali da rua Bem-te-vi, onde nós temos a dona Cláudia. Dona Cláudia e os demais moradores têm penado por 2 anos já na rua Bem-te-vi. Comporta mais a operação tapa-buraco. Já foi feito reuniões lá com o Gustavo, teve problemas seríssimos lá neste quarteirão na rua Bem-te-vi. Ela está intransitável. Daqui a pouco não tem jeito nem de sair de casa. Então, conversei hoje com o Gustavo por telefone, pedindo que agilizasse, pois já está pronto o projeto, dinheiro já está disponível, para que haja mais rápido no tocante ali a Bem-te-vi. É ali no Serra Verde, um local de muito acesso, que as pessoas estão praticamente impedidas de sair de casa. Tem poça d'água lá que dá 30 centímetros de profundidade. Então a gente pede maior agilidade nesse sentido. Senhor presidente, já está sendo feito ali também no cruzamento da 7 de setembro com a São Sebastião, o recapeamento asfáltico. Um projeto desde o governo anterior, a solicitação é que recapeasse todo o entorno da Praça São Sebastião e implantasse ali a rotatória. É um projeto que está sendo repensado, recalculado pela CETRANS, pois há a possibilidade de tirar uma faixa de pedestre. Isso nós não podemos aceitar. Nós queremos melhoria e mais segurança para os pedestres ali. Uma foto também, Doriel, que nós temos lá da... eu queria lembrar que essa faixa de pedestre aí foi feita em parceria com a Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena, o presidente Alexandre Paganotti. Naquela época, no mandato anterior, não tinha dotação para fazer o passeio, então a associação buscou correr atrás junto aos comerciantes, e nós conseguimos fazer esse avanço do passeio para que fosse implantado ali a faixa que eu chamo hoje de matar pedestre, pois ali tinha que ter um sinal intermitente, uma melhor sinalização. Mas a gente já está satisfeito do início. Nós vamos acompanhar. Amanhã tem reunião na CETRANS, às 8 horas da manhã, com alguns comerciantes desse entorno, para a gente discutir e opinar. Quem vive o problema é melhor para opinar. Apesar de não ser engenheiro, mas a gente convive ali e sabe como está opinando. Problema semelhante, só falei também o Wesley Jarbas, sou parceiro dele nessa queixa ali, nessa solicitação, na 21 com a Sergipe, né, o vereador?
A parte nova, vereador.
A parte.
Exatamente, vereador José Fá, qual eu tenho o maior carinho e respeito nessa casa, tem me acompanhado muito a nossa cobrança, juntamente ao Lucas Cetrans, um local onde o trânsito, além de ser intenso e perigoso, né, próximo à Feira dos Planaltos, para todo mundo que conhece aquela região ali, nós temos sempre conversado com o Lucas, tanto eu como o vereador José Fá, e firmei esse compromisso nosso, para que aquela rotatória, uma passagem elevada ali, seja feita o mais rápido possível, porque o problema está ali, ocasionando em vários acidentes. E a gente está firme aqui fazendo essa cobrança. Gosto muito da sua fala, porque o senhor sempre fala que o problema está ali, tem que ser resolvido. E a gente está aqui para cobrar.
Obrigado, vereador. Tendo em vista que a questão ali do bairro Afonso Pena vai ser um paliativo para amenizar os problemas graves que tem ali. Que o problema definitivo vai ser solucionado quando for feita a abertura da 21 de abril. Né? Parou por quê? Parou por quê? Parou. Né? 70% já foi... nós conseguimos no mandato anterior, e falta esses 30% que a gente vai buscar empenho junto ao governo, se precisar o governo estadual, buscar verba para isso, e a gente sabe que a solução ali para o trânsito da Afonso Pena é a abertura da 21 de abril. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha em casa, público presente nesta tarde hoje. Senhor presidente, quero primeiramente iniciar minha fala, mandar um abraço para Darcisa, né, Darcisa de Souza, mais conhecida como Fia, a mãe do Ares, lá do bairro Catalão, a qual não só eu, como o deputado eleito Eduardo Azevedo, tem maior carinho pelo Ares, grande parceiro aí, é um cidadão que sempre preocupa com a cidade, está sempre nos acompanhando aí e nos cobrando também, que essa é a nossa função. E também, senhor presidente, quero parabenizar o meu padrinho Hélio, qual ontem, né, completou mais um ano. Te desejo tudo de bom, meu padrinho, que o senhor possa abençoar sempre, que o senhor tenha muita saúde, paz e alegria nesse coração do senhor, que ele é muito grande e muito abençoado. Senhor presidente, quero conversar com o Dorel, por favor, as imagens lá da Avenida Paraná, região sudoeste, onde esse vereador vem sempre atuando, não só eu, como o Eduardo também e o Flávio, que a gente venha cobrando as melhorias aí nessa extensão dessa Avenida Paraná, desde a linha férrea, agora foi concluída ali, até o Parque Exposição. É esse recapeamento, gente, para trazer mais segurança, tanto os motoristas, pedestres, trânsito nesse local, os comerciantes que vinham nos cobrando sempre, né, que sempre era o período de chuva, era buraco, fazer recomposição, a qual não durava quase nada, e agora esse serviço muito bem feito, uma recomposição, e esse asfalto aqui, onde a durabilidade é bem maior, esse trabalho nosso que não para, mas agradecer também toda a equipe, ao prefeito, que tem sempre nos atendido, vários baixos assinados a gente fez ali nesse local, cobrando para que fossem feitas essas melhorias. É esse nosso trabalho que não para, também além dessas melhorias, eu e Eduardo também estivemos ontem, Dorel, em Marta Cascalho Rico, onde foi feito um recapeamento desde a Avenida Autorama, recurso do deputado federal Domingos Sávio, a qual nós conseguimos R$500 mil para fazer esse recapeamento da Autorama até a Avenida Paraná. E o Poder Executivo, que não para também, em nome do prefeito Gleice, deu continuidade desde ali da Paraná até a Rua Amazonas. Foi feito esse recapeamento aí. Essa via importante na região sudoeste, bairro Catalão, São José, Bela Vista, todos os bairros e motoristas transitam nesse local. Tem sempre nos parabenizado e a gente está aqui é para ser cobrado, mas é para trazer solução. E outra solução que a gente tem empenhado muito em reunião com o secretário de trânsito, o Lucas, não só eu e o Eduardo, a gente conseguiu, através do diálogo, procurar resolver a questão da sinalização depois do recapeamento. Nos trechos ali da Castro Alves, né, buscamos ir juntamente com ele para os próximos meses ainda, não posso falar a data certa, para colocar um semáforo, para trazer mais segurança ali. O trânsito ali é intenso, toda a região sudoeste, o pessoal do bairro Bela Vista, Belvedere, que desce naquela região, vários acidentes têm acontecido nesse trecho. E também na Cascalho Rico, no cruzamento com a Paraná, onde também vai ser instalado um semáforo ali ao lado da Paraná. Vou mandar um abraço aqui para o Oas, também para o Cascão, ali da agência ali na Paraná, que tem sempre nos parabenizado, a qual esse serviço nosso que não para, tanto eu como deputado eleito, Eduardo Azevedo, e muita coisa boa aí, senhor presidente. Também quero falar, senhor presidente, mais imagens também, lá do Residencial Solares, esse bairro qual eu estive domingo, por volta de 11h30 na parte da manhã, cobrando aí dos responsáveis, né? Foi feito todas as melhorias e nesse bairro aí, onde várias famílias têm comprado seus lotes e ainda não puderam construir. Mas entrei em contato imediatamente na segunda-feira com o prefeito Gleice, também com o Willi, também com nosso amigo Emerson, para saber qual que era a parte burocrática que estava travando todo esse processo. Infelizmente, agora é uma parte que a gente precisa muito, né? Já entrei em contato com o João da Copasa para que a gente possa resolver a questão do lançamento da rede de esgoto. Vocês podem ver as imagens aí, abriu todo o mapa para a gente saber onde vai ser direcionado aí essa rede de esgoto, que se trata de meio ambiente também, qual o secretário Pablo Nero. Quero agradecer ao Pablo Nero, bairro secretário, tem sempre nos ouvido, sempre nos atendido, e também mandar um abraço para a Letícia, para o Carlos, para Danube e também para o Léo, esse grande Léo aí que vem cobrando, o Wesley, tenta trazer solução para nós. Compramos esses lotes aí e ainda não pudemos nem construir. São famílias que pagam seus aluguéis e precisam de uma resposta. E esse vereador não só foi lá fazer o vídeo, como tentar trazer a solução. Agora a gente depende da Copasa. Até o deputado eleito Eduardo Azevedo, já estou em contato com ele, também com o senador Cleitinho, para que possamos ir até Belo Horizonte para resolver essa pendência, para que os moradores, né, os que compraram esses lotes, possam construir o mais rápido possível e sair dos aluguéis. Passando adiante aqui, senhor presidente, quero falar do bairro São Judas, com meu amigo Júlio. Tem uma imagem, Dorel, por favor. O ano passado, estive lá cobrando, né, da Maria Célia, juntamente com o servidor da prefeitura, que hoje faz parte do gabinete do prefeito, que é o Demetro, né, o nosso grande parceiro Demetros aí, cobrando aí, senhor presidente, as melhorias da Copasa, né, essa interligação, é rede de esgoto que sempre fazia e nunca era resolvido. Não só eu, como o Ney também, o Ney já também, juntamente com o Demetro, no bairro lá, no bairro Planalto, já cobrou alguns problemas que foram solucionados. O Demetro sempre nos acompanhando com a sua moto aí, não tentando resolver o problema. Maria Célia hoje mandou para mim as fotos aí, a qual foi resolvido esse problema no bairro São Judas, né? Nosso amigo Júlio entrou em contato, nos agradecendo, mas a parte da Copasa, gente, desde o ano passado, nós vimos cobrando, e só nessa segunda-feira agora que foi resolvido o problema. O Júlio muito satisfeito, mas sim, sempre demora. Então, João, te peço aqui encarecidamente, esse vereador não só vem mostrar o problema, como trazer a solução. E quero falar um pouquinho sobre o Demetro, a qual me acompanhou várias demandas, não só aí, como as imagens, só pode colocar 5 imagens aí no televisor para mostrar para a população, qual o DMS também tem me acompanhado na Rua Amazonas, a qual cobramos a Copasa, foi feita a melhoria também. Eu quero mandar um abraço para o DMS e falar que, né, que eu, aqui nessa tribuna eu faço registro, né, do assessor do prefeito DMS, Leme, que me acompanhou várias vezes em demandas da Copasa, quando eu acionava e sempre atendia. E nos locais onde se realizava as obras, imediatamente seu esforço sempre nos procurava resolver esse problema da Copasa, a qual Maria Célia também tem nos procurado, e o Demetro sempre tentando ajudar a gente a reconhecer esse trabalho aí, que a Copasa, infelizmente, não oferece um bom serviço. E para finalizar aqui, senhor presidente, tem um projeto aí tramitando na Assembleia Legislativa do Cleitinho, projeto 3183/2021, que foi aprovado em primeiro turno e precisa passar pela votação em segundo turno. Esse projeto acaba com a cobrança de tratamento de esgoto, onde o tratamento, mais de 90% das residências em nossa cidade, em toda Minas Gerais, paga tratamento de esgoto sem ter esse efetivo tratado. Por isso, venho aqui pedir aos deputados estaduais, da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que pautem esse projeto antes do recesso parlamentar,
né, que ajuda a beneficiar todo o povo mineiro, que não aguenta mais parar pra pagar para uma conta e um serviço mal prestado por essa empresa Copasa. Então, gente, vamos aí, os deputados eleitos aí, vocês que apoiaram algum deputado aí, vamos cobrar dele esse projeto do Cleitinho importante, 31/83/2021, que esse projeto foi aprovado e precisamos que esses deputados aí se sensibilizem e votem esse projeto o mais rápido possível. Eu quero aqui também mandar um abraço para a Cidinha, tem sempre nos acompanhando nossos cursos aqui. São essas minhas palavras tarde de hoje, passe bem.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo é o vereador Hilton de Aguiar.
Presidente em exercício, Ademir Silva, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara Net Câmara, boa tarde a todos. Cumprimento aqui o nosso amigo Felipe da Segovia, que está aqui, né? Até é bom, Felipe, que eu já vou te fazer um pedido aqui, pessoal, né? Já que você está aqui. Rua João Severino de Azevedo, João Dias, Antônio Fonseca Filho, perto do Centro Social Urbano, Israel de Testemunha, Neiburg, até o Edson de Souza também já fez esse pedido. Por favor, rapaz, vê se consegue lá pedir para que faça esses tapas-buracos, porque o pessoal não consegue andar ali. Todas as sessões que eu venho aqui pedindo e cobrando. Então, assim, já que você está aqui, está à frente lá, né, junto com a vice-prefeita, com o prefeito, aí, por gentileza, para que faça esses tapas-buracos, que o povo já não aguenta mais. É, todo mundo reclamando, e assim, sabemos aí que está acontecendo muita coisa boa na nossa cidade, sei que está acontecendo grandes obras, então assim, o povo lá não pode ficar esquecido. Eles pagam pelos seus tributos, eles têm o direito de ir e vir, mas ali de frente o centro social urbano não tem como andar. E também tem ali a João Severino de Azevedo, que está impossibilitando. Na verdade, até começaram lá colocaram uns 5, 6 buracos e, na verdade, até parou. Então, já que você está aqui, eu peço, te passo essa demanda para que você consiga resolver o mais rápido, para que as pessoas, assim, eles estão reclamando e com razão. Porque quando a gente vai lá pedir um voto, alguma coisa, eles votam, e não só por causa do voto, mas também a gente trabalha para o povo, e o povo que paga nosso salário, não só o meu, como o seu, do prefeito, enfim. E, de novo, eu estou aqui pessoalmente pedindo encarecidamente para que você tente, pelo menos, resolver, amenizar o problema dessas pessoas. Senhor presidente, hoje eu estou assim, bem feliz, hoje é aniversário do meu ilustre, querido, né, Henrique Barbosa Lagares, vulgo, queijinho, né? É um menino lá muito bom, trabalha comigo, é muito especial, não só para mim, mas para todo o gabinete, para a sua família, uma pessoa admirada, um trabalhador, uma pessoa honesta. Enfim, então, Henrique Queijinho, receba aí nossos abraços, que Deus continue te abençoando e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E, de novo, meus parabéns. Senhor presidente, eu não vou me alongar muito aqui hoje, né, Demir? Eu vou falar um pouco sobre o Hospital São João de Deus. Senhor presidente, eu, como eu visito várias, tipo assim, eu vou muito na UPA e vejo que a UPA hoje está uma discrepância total. Todo mundo, as pessoas que estão lá, está reclamando muito dos atendimentos, está reclamando do jeito que está acontecendo as coisas lá, mas sozinho a gente não consegue. Eu vou lá quase todo dia e vejo a discrepância do trem, do jeito que ficou ruim de repente. A demora, inclusive, num sábado à noite, por volta de 7 horas, alguém me ligou, já fui atender pessoas, já era quase 4 horas da manhã, enfim, não só esses casos, mas infelizmente, não os profissionais que ali trabalham, as pessoas que precisam de estar ali, mas infelizmente um secretário, ô Felipe, presta atenção, um secretário que omisso, que não faz nada para a nossa cidade, o senhor Alain. Eu não sei onde está a cabeça do prefeito ainda, que não tira um cara desse. Ele não é ruim não, Felipe, ele é péssimo. Ele é um cara que não está nem para a nossa cidade. Se você quiser, Felipe, vai até na UPA para você ver o jeito que esse... Resumindo, posto de saúde não tem médico direito. A UPA só em fase de ladeira. E não adianta ninguém falar, porque algumas pessoas vão lá uma ou duas vezes, ah, porque está funcionando. Não está funcionando, infelizmente não está. Mas infelizmente a culpa é desse secretário que não trabalha. Esse mentiroso, esse... Não tem nem parar de falar um cara desse, tão mentiroso. Ele consegue, não sei de maneira, ele consegue dobrar o prefeito, a vice-prefeita, até mesmo nosso senador hoje eleito da nossa cidade, aliás, no estado todo, o Cleitinho, ele consegue manipular, ele consegue mentir para essas pessoas. E dá para se ver que nada na saúde se faz. É triste falar uma coisa dessa aqui, porque o povo, infelizmente, o povo não pode ser enganado. A gente tem que falar a verdade. Infelizmente, esse secretário, o Alain,
É, tipo assim, é uma doença ruim para a nossa cidade. É um camarada que nem daqui não é, ele não faz nada. E todo mundo, quando a gente chega na UPA, tem que falar o nome dele, porque infelizmente é ele que está travando a nossa cidade. Posto de saúde não atende. O pessoal vai para a UPA. Chega na UPA, piorou. Aí que não atende mesmo. Quando chega lá, não tem como a gente falar bem do governo nessa questão. Está entendendo, senhor Felipe? O cara é ruim. Ele não é ruim, ele é péssimo. Então, assim, eu não sei como que ele consegue driblar. Ele consegue mentir junto ao prefeito, junto ao executivo, junto ao nosso senador. Ele mente que a cara dele nem quente. Mentiroso, demagogo, tudo de ruim o cara é. Dá para se ver. Tem pessoas na UPA, seu Felipe, que lá tá, já tem o quê? Está desde o mês 10, que tem gente lá esperando para fazer uma simples, não sei se é uma simples alguma coisa, mas está esperando. Tem gente vai fazer o quê? Quase 2 meses que está esperando para alguma consulta, alguma coisa, está internado na UPA. Então, assim, é triste falar aqui desse camarada, que não merece nem ficar falando o número de quê. De ruim ele passa. Inclusive, essa casa aqui um dia vai até votar aqui, porque a prestação de conta dele zera. O camarada é ruim em tudo. Então, de novo, senhor Alan, o senhor é, assim, imperdoável as coisas que você não faz na cidade. De ruim, você ganha. Senhor presidente, por falar na saúde, o que temos... É igualzinho, esse senhor Alan que não vale a comida que ele come, de tão ruim que ele é, não tem nem jeito de falar, porque o camarada ele se acha um profissional, mas ele é mentiroso, demagogo, ri na cara de todo mundo, de mentiroso, não tem nem palavra falando tanto que esse cara é ruim. E assim, ele só diminui nossa cidade na área da saúde, onde que o povo tanto precisa. É só os vereadores ir na UPA e ver a situação do jeito que está. Mas graças a Deus, senhor presidente, o tanto que o camarada é ruim, mas nós já temos também o Hospital São João de Deus, que ajuda muito a nossa cidade. Estou aqui hoje para dar os parabéns a todas as pessoas que trabalham dentro do hospital. Veja o profissionalismo, é assim, a Elis, o Toquinho que está lá, que o Toquinho tinha que estar, era nessa área aqui, o nosso da saúde, mas hoje, né, ele está lá junto no hospital, é uma pessoa assim, é incrível do jeito que o hospital hoje está atendendo o povo. Parabéns a todos os profissionais do Hospital São João de Deus. Ou seja, um dos únicos hospitais da nossa cidade que atende pelo SUS. E atende por igualdade. Por igualdade. E assim, o profissionalismo de cada um que ele se encontra. Estou falando do primeiro que faz a limpeza, do porteiro, até o último que está lá dentro. Porque as pessoas que estão ali estão de parabéns. Um CTI nota 10. As pessoas, o atendimento é primordial para a nossa saúde. Graças a Deus, temos profissionais de alto gabarito, onde tem no Hospital São José. Então, a todos os profissionais que trabalham no Hospital São José, que Deus continue abençoando cada um de vocês, que continue aí ajudando as pessoas que precisam, ou seja, nossa cidade. A todos, então, que Deus abençoe. Senhor presidente, finalizando, na comunidade do Boa Vista foi colocado lá uma parte da iluminação, então gostaria de agradecer então, ao Gustavo Mendes, ao prefeito, pelo trabalho bacana que vem fazendo junto às comunidades rurais. E de novo aqui, não só na comunidade Boa Vista, mas Córrego do Paiol, Israel, já esteve lá e disse que vai conseguir, Edson de Souza, Neiburg, que anda muito também nas comunidades rurais. Então, de novo aí, não só no Boa Vista, mas também perto do Buriti, várias comunidades receberá também aí a iluminação pública, não só isso, como também, com certeza, alguns calçamentos. Senhor presidente, de novo aqui, parabenizar então o Josafá, Israel e todos os vereadores para poder falar então do Alvará já. Vai ser de grande valia, senhor presidente, onde foi discutido aí num fórum onde que eles participam, e eu não fui, não nem posso questionar, mas estou aqui para votar junto com eles para melhorar a situação da nossa cidade. Ou seja, os engenheiros, os construtores, todos aí na quinta-feira, acredito eu, se Deus quiser, Josafá, o Israel e todos os vereadores, com certeza, vamos tentar votar esse projeto que será de grande valia para a nossa cidade. Então, de novo aqui, a todas as pessoas que vieram aqui discutir sobre o Alvarajá, vai ser muito bom para que nossa cidade possa crescer. Senhor presidente, obrigado pela atenção da palavra.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e passo agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Ademir Silva. Boa tarde a todos em plenário, a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Há 7 anos atrás, quando eu cheguei em Divinópolis, a coisa que eu mais escutava dos colegas, amigos, dos vizinhos, das cidades vizinhas,
era o seguinte: Diego do céu, mas Divinópolis é só buraco. Eu fui levar minha filha no médico, caí no buraco, estraguei a roda do meu carro, estou com prejuízo enorme. Diego do céu, a roda da minha moto estragou e eu não consigo fazer entregas. Diego do céu, Diego do céu, Diego do céu. Buraco, 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 buraco. E nós, que somos da área de entretenimento, da área de quem fomenta a economia através dos eventos em Divinópolis, que inclusive é reconhecida em toda Minas Gerais como os melhores eventos de Minas Gerais, é feito aqui em Divinópolis, lá no Parque de Exposições. Que inclusive, essa semana, teve um evento que leva o nome de Divinópolis para todo o estado, que é a Festa Fantasia, do meu amigo, que inclusive trabalha nessa casa, o Kemin. Aproveitar e mandar um abraço para ele pelo brilhante festa que ele fez esse final de semana. Eu cheguei a fazer algumas festas e tive vergonha das pessoas que eram convidadas para vir aqui, porque a Avenida Paraná era puro buraco. Buraco que entrava um carro quase que inteiro dentro. Então, o primeiro vídeo que viralizou meu, antes de ser vereador, foi eu pegando uma motinha velha que eu tinha e vindo custando a tocar ela nos buracos. Custando. E esse vídeo viralizou muito porque ninguém tinha tido coragem de falar desses buracos da forma igual eu falei. Porque até então, na gestão passada, eles eram muito bons para cobrar do comerciante, para fazer banheiro maior, para fazer banheiro para isso, para aquilo. Mas incentivo mesmo para os pequenos produtores, para os comerciantes, para as indústrias, para os produtores de evento, isso não tinha não. E aí, ficava martelando a minha cabeça, como que a gente pode ajudar Divinópolis? Tirando essa fase da nossa vida de uma vez por todas. E aí eu fui conhecer o ídolo, não só meu, mas de toda Divinópolis e toda Minas Gerais, o Cleitinho Azevedo. E ainda sem ser vereador, eu fui conversar com ele lá na porta do varejão. Era 6 horas da manhã, ele já estava trabalhando lá. Porque ele tinha uma demanda sobre uma usina de asfalto que ele queria trazer para Divinópolis. E o ex-prefeito não queria aceitar. E eu disse ao Cleitinho: eu não tenho muita intimidade com você, não, mas eu queria que você fizesse um esforço a mais para essa usina de asfalto vir para Divinópolis. Porque a gente precisa disso, porque está acontecendo isso, 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 e tanta gente descendo a rei. E ele disse para mim: eu ainda não entendia de política. Confesso para vocês, eu sou um vereador que estou passando a entender todos os dias, apenas, nem 24 meses, né? 23 meses como vereador. Quem não sabe, eu vim do ramo de entretenimento, né? Era comerciante, tinha um restaurante japonês, uma hamburgueria e um bar universitário. Tenho aprendido aqui a política com os colegas e principalmente com meu professor, o mestre maior, Edson de Souza. Então, o Cleitinho me explicou que essa demanda não dependia dele, sim do prefeito. E a partir daquele momento, eu falei: nós não vamos ter mais esse prefeito, segundo a minha vontade, eu vou fazer de tudo para que esse prefeito saia e entre um prefeito que tem um olhar para essa cidade e que arrume o jeito de tapar esses buracos. E aí então entra esse verdureiro chamado Gleidson Azevedo, que causa muito, mas muito incômodo, porque ninguém sabia que um verdureiro poderia ser tão bom prefeito. E olha que a gente foi em Brasília esses dias e nós custamos achar um tempinho para a gente engolir a comida, porque chegava toda hora alguém querendo tirar uma foto e dizendo que seguia ele, lá de Rondônia, de São Paulo, de Rio de Janeiro, disso, disso assado. E eu disse: olha que termômetro, hein, Gleidson? Quem diria? Porque no dia que eu fui lá no varejão, eu também encontrei o Gleidson carregando uma caixeta, um caixote de verdura. Pois bem, junto com o Cleitinho Azevedo e com um senador da República, que eu sou até grato dele ter conseguido trazer essa usina de asfalto que acabou de ser chumbada agora em Divinópolis, porque é muito bonito a gente passar em todas as primeiras vias de Divinópolis e está tudo lisinho, com asfalto de 6 centímetros. Então, pessoal, é o seguinte. Ontem eu estive lá na rua Francisco Teodoro da Silva, que fica no bairro onde eu moro, no Bom Pastor, para a gente fazer um filete de asfalto de boa qualidade, que onde que vem a 050 e o bairro Bom Pastor, para a gente dar dignidade. E tinha 45 anos que não acontecia nada lá. E ontem eu fiquei até emocionado, porque os moradores chegaram perto de mim e falaram assim: Diego, não te conhecia. E olha que já tem quase 2 anos que eu sou vereador. E eu estou muito satisfeito de você estar aqui. Não estava fazendo mais do que o meu trabalho e a minha obrigação. Mas fiquei muito feliz com as palavras daqueles munícipes que tem ali, dizendo que jamais teria visto, com respeito a todos que passaram nessa casa, um vereador na rua deles. E olha que não só o vereador, mas também o prefeito, tem andado por todo o município de Divinópolis, fazendo o que pode das tripas corações para fazer uma cidade melhor. Vou fazer uma crítica aqui, coisa que político não costuma fazer para a população, é porque se não faz, ah, esse cara não faz nada. E se faz, arruma mais 30 coisas para fazer. E ontem, de várias pessoas que agradeceu, uma me chateou muito. Porque tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Calma. Tudo tem um passo a passo. E Divinópolis está tendo com maestria esse passo a passo. Nós temos a sorte de ter agora 2 deputados estaduais saindo dessa casa. Um deputado federal, que inclusive foi o que mais mandou recurso aqui, Domingo Sávio. Nós temos um senador da República. E a partir de 2023, uma nova história será escrita na cidade de Divinópolis. E muitos dos que passaram lá na Paraná e aqui nessa casa, provavelmente não terá mais vaga aqui, porque o povo tem acordado cada dia mais. Foi dito aqui, agora há pouco, parabenizando o Hospital São João de Deus. Também faço coro. Mas para parabenizar, também é necessário ir lá em Brasília e buscar o que faz girar a roda, que chama-se moeda corrente, dinheiro, para a cirurgia andar, para o médico ser pago, para o técnico de enfermagem ser pago, para todo o corpo técnico ter dignidade para fazer um trabalho em prol de quem paga o nosso salário, que é o povo, a população. Meus amigos, eu acabo de perder recentemente meus pais, de forma inesperada, e adquiri pela terceira vez uma depressão, a qual eu tive em 2007, 2017, e venho lutando de novo contra essa doença que acaba com a vida das pessoas. Eu falo isso não querendo dar uma de coitadinho, mas para expor para vocês que é preciso ter respeito pelas pessoas. Eu perdi minha rede social, onde que eu mostrava o meu trabalho, onde que eu demonstrava as minhas idas em Brasília para buscar recurso para essa cidade. E estou recomeçando de novo com apenas 1.500 seguidores, onde que eu tinha mais de 70 mil seguidores que acompanhavam o meu trabalho. Eu tinha 30 mil visualizações num stories. Só que isso incomoda as pessoas que não fazem igual nós estamos fazendo. E hoje as pessoas se sentem no direito de fazer da nossa vida o que elas bem entendem. Só que alguma coisa eu quero falar para vocês. Atrás dessa camisa tem um ser humano que tem problemas, assim como vocês que me cobram o problema de vocês. E olha que na grande maioria das vezes a gente resolve o problema de vocês. Minha primeira live foi lá no bairro São Simão. Era uma poeira danada. E olha que agora lá no São Simão tem asfalto. E diga-se de passagem, um bom asfalto com 6 centímetros. Para quem não sabe, eu não tenho região e para encerrar, peço desculpas aos amigos que têm o pleito ali na Avenida Afonso Pena. Mas o asfalto da Afonso Pena, onde que eu passo todos os dias no meu cotidiano indo para minha residência, estava trincando. E eu sou um vereador atuante, e analiso e observo as coisas e cobro. O asfalto estava trincado, E nós temos um contrato com uma empresa que tem que ser seguida. A minha conversa é curta e grossa, com principalmente os grandes. Eu não tenho nada a temer com ninguém, com nenhum dono de empresa, com nenhum terceirizado, com ninguém. Vocês que saem da cidade de vocês para vir fazer um trabalho em Divinópolis, graças a uma licitação ganha, tenham certeza absoluta que vai ter um vereador que vai estar na cola de vocês. Hoje, eu fui meio que intimado, né? Mas o intimado comigo não funciona. E, pela manhã, a partir de ontem, onde que eu havia dito que tinha problemas, já estavam sendo reconstruídos o problema que foi feito. Então, fica aqui meio que um desabafo e uma prestação de contas sobre o nosso trabalho e aproveitar e agradecer a todos vocês pela audiência e pela amizade sempre. Conto sempre com a oração de vocês. Um grande abraço. Fico com Deus.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu gostaria que o Zé Braz assumisse a presidência, para mim então podendo usar a palavra.
Dando continuidade aos trabalhos nesta casa, nessa data de hoje, próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Hoje eu trago nessa tribuna três assuntos de suma importância para a nossa cidade e também para a nossa região. Assuntos que uma cidade, aonde que nós tivemos uma eleição que elegeram como o melhor prefeito do Brasil, não poderia deixar acontecer. Então eu vou falar bem tranquilo hoje, para todo mundo entender. A cidade onde tem o melhor prefeito. Então, eu acho que teve fraude nessa eleição. Porque se acontecem essas coisas que eu vou falar aqui hoje numa cidade, pode ter certeza que não tem prefeito. Ou tem prefeito ou ele está fazendo de bobo. Primeiro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar hoje era sobre o Estatuto do Servidor Municipal. Vamos lá, no artigo 181, inciso 10º do Estatuto dos Servidores do município de Divinópolis. É vedado, é proibido, proibido participar de gerência ou de administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio nessa qualidade transacionar com o município. O que, que significa isso? Que a pessoa que trabalha, trabalha no município de Divinópolis, não pode fazer transação comercial com o município. Aí, eu fazendo o meu trabalho de vereador, é por isso que eu ganho R$9.000, infelizmente, tem que estar falando isso aqui. Daqui um minutinho tem um me gritando lá, falando que eu sou mentiroso. Daqui um minutinho tem um lá falando que é mentira, que o vereador está pegando no pé. Então eu estou aqui. Contrato número 6 de 2023 com a CETRANS. Termo de contrato de prestação de serviço e que entre si celebram o município de Divinópolis e a empresa Os Teatráveis Eireli. Olha só. Sabe quem que é o dono dessa empresa? Os Teatráveis, está aqui tudo direitinho, se alguém depois quiser ver os documentos, está aqui. Razão social, nome do empresário, Hamilton Alves da Costa. Sabe quem que é o Hamilton Alves da Costa? É o agente sanitário fiscal de saúde que trabalha na Secretaria de Saúde. Estou falando bem tranquilo hoje, para vocês entenderem, porque depois vocês vão falar que não entendeu o assunto. É proibido. Aonde que está o nosso procurador máximo lá? Está dormindo? Isso é crime de improbidade. Fazer uma transação comercial com a empresa de um funcionário público. Eu acho que lá está assinando qualquer papel. Chega lá um papel de pão, assina aí, eles assinam um papel de pão.
Olha só, vê se tem condição. Ainda foi contratado por inexigibilidade de processo seletivo. Nem processo seletivo fizeram para se contratar essa empresa. Aí, essa contratação aconteceu mais ou menos há uns 3 meses atrás, e eu tenho olhado todos os dias, até que o fato se consumasse. Porque se eu falasse antes, ele ia falar assim, não, nós não fizemos isso não, eu deixei eles pagarem. Está aqui, ó, diário do pagamento. Fez o pagamento, concluiu. Procurei saber se ele prestou o serviço. Beleza, prestou o serviço e recebeu. Mais uma denúncia no Ministério Público. Mais uma denúncia no Ministério Público que vai ser concretizada hoje, infelizmente. Antigamente, aqui na nossa cidade, tinha um senhor aqui que trabalhava na rádio, que falava, se não quiser deixar o fato acontecer, né, não quiser ouvir eles meter o pau aqui na tribuna, não deixa o fato acontecer. Fica fazendo asneira lá, videozinho, não presta atenção no que está assinando, o que está comprando. Aí agora vai ter que responder lá no Ministério Público novamente. A gente fica triste, né? Uma cidade que tem o melhor prefeito do Brasil deixar comprar do próprio servidor. É uma coisa inaceitável. Inaceitável. É uma coisa que eles não fazem leitura. A leitura é da lei orgânica, do Estatuto do Servidor. Eles não estão nem aí para lei nenhuma, eles querem fazer de qualquer jeito. Vai fazer de qualquer jeito, faz lá. E não é assim não. A administração faz aquilo que a lei permite. Se a lei permite, faz. Se a lei não permite, não faz. É assim, só. E lá, na Paraná, eles não conseguiram ainda a entender esse assunto aí, do que só pode fazer o que a lei permite. Outro assunto, senhor presidente, que eu trago nessa tarde hoje aqui na tribuna, né? Uma cidade que tem o melhor prefeito, o senhor acha, senhor líder do governo, que numa cidade que tem o melhor prefeito, a gente pode abandonar um paciente nosso lá em Belo Horizonte? Pega ele aqui de manhã cedo, coloca no carro, leva para Belo Horizonte, abandonou lá, deixou ele lá. Deixou lá a dona Maria Aparecida de Lima, sexta-feira, dia 25/11, lá em Belo Horizonte. Deixou, ela foi lá para fazer uma aplicação nos olhos. Aí, marcou, o motorista lá, marcou meio-dia e meio a volta para pegar ela, para trazer para a cidade, né? A hora que foi meio-dia e 25, ela tem lá no zap, gente. A hora que foi meio-dia e 25, a acompanhante dela ligou para o motorista e ele falou assim, eu estou esperando a senhora aqui embaixo. Beleza, desceu a senhora com a sua acompanhante até chegar lá na portaria do prédio. A hora que chega lá, cadê o rapaz? A meio-dia e 35, ela ligou para ele. Ele falou com ela que já estava na via expressa, que não ia buscar ela para trás, não. Deixou ela lá. Vê se tem condição, gente. O melhor prefeito do Brasil tinha que dar... O servidor tem que trabalhar em consonância com o prefeito. O prefeito tem que cobrar isso. Tem que fazer isso acontecer. Largou uma pessoa que paga os impostos lá. Uma pessoa que às vezes não tem condição financeira de pagar uma consulta aqui na nossa cidade, tem que se submeter a sair daqui e ir para Belo Horizonte. Aí a hora que chega lá, é abandonado lá. Não pode, gente. Não pode. Como que pode? Eu acho, sinceramente, a eleição do melhor prefeito do Brasil teve fraude. Teve fraude. Liguei para o Alan. Não, até vou contar uma história antes. O filho dessa senhora, da dona Maria Alice, ligou para o prefeito. Aí o prefeito falou que ia tomar as providências. Beleza. A senhora me procurou hoje, lá no meu gabinete. Eu liguei para o Alan. O Alan até que foi muito gentil comigo, falou, não, pede ela para passar aqui agora na secretaria que nós vamos resolver esse problema dela. Aí ele falou o seguinte, que não estava sabendo. Se o secretário não estava sabendo que foi abandonado um paciente lá em Belo Horizonte, quer dizer que o nosso querido prefeito melhor do Brasil não contou para o secretário, não. Ele ficou sabendo que a senhora tinha ficado lá, mas ó, deixou a mulher lá. Coitada da senhora, se ela não tivesse R$150 no bolso para pagar a passagem dela lá para cá com a sua acompanhante, estava lá até hoje, dormindo na rua, fazendo esse trabalho aqui, ó, que o nosso tribuno Caliço falou. Era uma pessoa de rua lá em Belo Horizonte, porque não tinha dinheiro para voltar. A prefeitura de Divinópolis abandonou ela lá. A gente tem que tomar providências sérias contra essas pessoas que fazem esse trabalho, gente. Isso é responsabilidade. Colocar uma pessoa de Divinópolis, uma pessoa que paga os impostos, que é pobre, que precisa, leva para uma outra cidade e abandona ela lá. É triste. Outro assunto que a gente não poderia deixar de falar, vocês acham, fica aí o questionamento, gente. Vocês acham que na cidade do melhor prefeito do Brasil poderia faltar remédio na farmacinha? Vai lá para ver. Vai lá para ver. Em todas, do São José, de Ermida, a do centro, está faltando medicamento. Por isso eu falo novamente, nesta eleição de melhor prefeito do Brasil, teve fraude. Pode crer.
Obrigado, nobre vereador Ademir, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência para dar condução aos trabalhos novamente.
Obrigado, nobre secretário, pela condução dos trabalhos. Passo a palavra agora ao próximo vereador, inscrito é o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente de justiça, Ademir. Boa tarde, os vereadores aqui presentes em plenário. Boa tarde, o público que nos visita na pessoa do nosso amigo Felipe, né? Assessor da Segov. É aquele apelo que a gente fez à nossa secretária e vice-prefeita Janete. Está aí o Felipe para fazer essa ligação entre o Legislativo e o Executivo. Um camarada, assim, de profissionalismo muito grande. Então, boa tarde, o senhor está aí presente na nossa reunião. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara. Boa tarde a todos, especial mais uma vez a dona Aparecida lá do Maria Helena, que nos acompanha terça e quinta. Dona Aparecida, um abraço para a senhora e todos os seus familiares. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando da visita que fiz ontem ao bairro Del Rey. Foi um pedido dos moradores lá do bairro Del Rey, que em meados de agosto eu estive no local onde estava sendo construída uma galeria, que era justamente para isso, a galeria que liga o bairro Del Rey à estrada que vai para o bairro Grajaú. Então a gente esteve lá em agosto, né, os moradores lá estavam preocupados com essa galeria. Estava preocupado por quê? Porque a maioria dos moradores na parte ribeirinha ali, né, sempre foi afetado com a água da chuva ali. E eles acharam que essa galeria não estava correta. Então a gente foi lá em agosto, na época eu entrei em contato com os responsáveis pela obra, que me garantiram que a mesma resolveria o problema das inundações das casas ali naquele local. Pois bem, eu quero pedir o Dorel para colocar as fotos nossas aí. Pois é, essa galeria eu visitei ela em agosto, ela estava em construção. Aí os vizinhos acharam que ela ia ficar alta, que ia dar mais problema, principalmente para aqueles moradores da comunidade ali, que é mais ribeirinha ali no bairro Del Rey ali, a dona Nina, o Tiago, todos os moradores de Del Rey. Mostra a próxima foto agora. Isso que aconteceu domingo, de sábado para domingo, lá no bairro Del Rey. Infelizmente, o que aconteceu foi isso aí, ó. A galeria, não sei o motivo ainda, né? Infelizmente, o que era para justamente não acontecer isso, ficou pior. Porque inundou as casas. Tem mais foto aí? Tem mais foto, lá, ó. Esse aí é o terreiro do rapaz, aquilo que vocês estão vendo lá na cisterna. Ela foi tomada pela vazão da água que nos portou. Tem mais fotos? Nós tiramos muitas fotos aí, ó. Esse aí é o local onde que está a galeria hoje. A galeria está debaixo dessa terra aí, tá vendo? Essa vazão dela está aí, mas acho que tem mais uma foto, não tem? Deixa eu ver, não tem não. Então o que acontece? Nós somos avisados pelos próprios moradores que a galeria não ia dar certo. Bem, nós procuramos, né, o pessoal da Senvop, eles explicaram para nós, não, a galeria vai dar certo, é isso, isso, isso e aquilo. Beleza. Piorou, vocês viram nas fotos ali. Então eu não falei besteira aqui não. Eu mostrei a galeria em construção em agosto e mostrei o que aconteceu depois, que foi nesse final de semana, que agora começou a chover. Aí beleza, aí eu fui atrás dos responsáveis na prefeitura. Aí começou o jogo de empurra. Aí eu fui na Senvop. A Senvop falou que a galeria ficou ótima, ficou boa. Mas que a Censur tinha que fazer a limpeza e desassoreamento do córrego. A Censur, por sua vez, me falou que pode fazer, que não pode fazer o desassoreamento enquanto o meio ambiente não liberar. Aí eu pergunto, aí é brincadeira. Aí você vai na Senvop, que fez a obra, aí a Senvop joga para a Censur, que é ela que tem que fazer o desassoreamento e limpar o córrego. Aí a Censur me explica, e fui muito bem explicado, que para fazer esse desassoreamento precisa da liberação do meio ambiente. Aí é loucura. Aí eu não dou conta não, porque aí eu vou mexer com o Pablo Anelli. Aí é mais complicado ainda. Por obra do destino, o seu Pablo Anelli veio hoje no meu gabinete se retratar por alguns problemas nós tivemos. E eu pedi isso para ele já. E peço encarecidamente aqui ao prefeito Gleidson, para a gente reunir essas três secretarias, pôr um de frente para o outro, porque isso é transferência de responsabilidade. Na minha humilde opinião, se chama transferência de responsabilidade. Por quê? Porque o Gustavo, secretário da Censur, que na minha opinião, já falei que várias vezes, vou repetir, doa quem doer, é um dos melhores secretários do Gleidson, em compensação a outros que não muito menos. O Gustavo, na mesma hora que eu liguei para ele, ele me falou o seguinte: Ney, eu posso ir lá fazer um paliativo e vou tentar limpar lá as margens do córrego para tentar dar mais vazão dessa água. Mas se não fizer isso, se o meio ambiente não liberar e fazer esse desassoreamento do córrego, não, ele acha também que não vai adiantar. E eu também acho que não. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o Gustavo da Censur. Por quê? Porque acho que, não sei, né? Parece que está tendo um jogo de empurra, uma transferência de responsabilidade. E então eu quero pedir encarecidamente ao secretário Paulo e o secretário Pablo Anelli que entrem em comum acordo com o Gustavo, que até agora eu acho que é o único que teve a boa vontade de tentar ajudar esse povo, para nós fazer uma reunião para saber o que vai resolver. Sabe por quê? Eu não estou aqui para pôr briga, para brigar com a secretaria, nem falar mal do secretário, não. Estou aqui para resolver o problema do povo do Del Rey lá, enquanto a essa transferência de responsabilidade, o povo lá está sofrendo com água de chuva, e isso eu não vou aceitar. Você sabe por quê? Porque foi o povo de lá, foi o povo que me pôs aqui para fazer minha fiscalização. E quando é hora de fiscalizar, eu vou para cima. Eu vou para cima e não quero nem saber. Então vamos sentar. Vamos sentar Sengov, a Senfop, a Censur, o meio ambiente. Agora eu vou dar nome. Nós vamos sentar o Pablo Anelli, do meio ambiente, o Paulo, o Gustavo, para a gente resolver o problema da cidade. Vocês sabem por quê? Porque talvez o prefeito nem está sabendo disso. Aí se fosse um cara da oposição, ia chegar aqui e fazer um alvoroço, mas vai gritar e vai pular e não sei o quê. Eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para resolver os problemas da cidade. Doa quem doer. Então, prefeito, como eu te acho um prefeito bom, pode até não ser o melhor do Brasil, mas como eu te acho um prefeito bom, vamos reunir essas três secretarias. Vamos cutucar esse povo. Porque está de brincadeira. Esse jogo que empurra e acaba que sobra para o senhor. Então vamos resolver isso aí. Vamos sentar as três secretarias e resolver esse problema do povo do Del Rey. Você sabe, porque o povo do Del Rey, nenhuma pessoas do município de Divinópolis que sofre bastante com chuva, não pode sofrer com a tragédia anunciada, gente. Eu fui lá em agosto. A população me chamou lá em agosto para mostrar isso aí que vocês acabaram de ver nas fotos. Então, eu não quero saber de brincadeira, eu quero que resolva o problema. Chega de empurra, empurra. Vamos resolver o problema.
Senhor presidente, agora eu quero falar da visita também, né? Acho que a vereadora Lohana vai falar um pouco a mais da visita que nós fizemos ontem na Defon, como comissão, né? Foram eu e a Ana Paula e a Lohana, a visita foi muito boa. A visita ali, o Beto expôs muita coisa que ele queria, que a necessidade, né, de todos os deficientes, né, os deficientes visuais e os surdos e mudos também. E a Lohana vai explicar bem, nós deixamos, meu mano, a Paula vai deixar para ela falar um pouco disso aqui, mas quero parabenizar o Beto, que faz um belo trabalho na Defon, né? O trabalho do Beto da Defon é assim, a gente gosta muito do serviço dele, que ele presta um serviço bom para a cidade. Então, parabéns ao Beto da Defon. Como eu sempre venho falando, até foi citado meu nome hoje pelo nobre vereador Wesley Jarbas, eu sempre venho falando de Copasa, e há pouco tempo atrás eu falei de CEMIG, e não vou parar, você sabe por quê? Aí esses órgãos do governo do estado, aí eu peço o nobre vereador que vai ser o nosso deputado e representante nosso, Eduardo Azevedo, até quem eu tenho orgulho de falar, que fiz campanha e ajudei para ele ganhar, porque eu confio muito na pessoa dele, mas a gente tem que cobrar também aqui para eles ouvir lá. Está de brincadeira, o tempo fecha, dá dois trovão, dá pico de energia, bairro Maria Helena, Mangabeira, Manuel Valins, ficou sem energia. Sou Zé Maria, lá do Mangabeiras, ele perdeu uma ilha, a ilha dele queimou. Por quê? Pico de energia, o bairro ficou sem energia. Ah, o Ney, estou olhando para o umbigo dele, estou mesmo, no horário de funcionamento da nossa lanchonete lá, só o tempo fechou, acabou a energia. Aí é congelador que queima, é produto que é congelado, que descongela. Como que você consegue falar na CEMIG? Alguém podia me explicar aqui, porque eu não consegui. É uma vergonha esses órgãos do Estado. Então eu sei que vai ter a Lohana, vai ter o Eduardo, que pode nos defender desses câncer do Estado, que é Copasa, é CEMIG, essas empresas, é difícil falar, mas essas empresas corruptas, que só quer ganhar o nosso dinheiro, que presta um serviço muito mal prestado na cidade. Agora, quanto a Copasa e o senhor João Martins, os senhores me aguardam, que quinta-feira eu vou vir com tudo para cima de vocês, porque o serviço de vocês não precisa mostrar, não. A maioria dos vereadores e o povo de Nova veio aí, é um lixo. Muito obrigado pela exceção da palavra que eu tinha por hoje.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador é o nosso querido secretário Zé Brás.
Nobre presidente Ademir, na qual eu cumprimento demais vereadores, público presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Não, presidente, eu gostaria aqui, né, de felicitar aqui a companhia, a presença do vereador Ronaldo, lá de Timóteo, não é isso, Ronaldo? Seja muito bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis, tá bom? Sinta-se em casa. Não, presidente, para dar início à nossa fala nessa data de hoje, gostaria de falar da situação nossa, né, atual, com as variantes que nós estamos aí da Covid, né, as variantes da Omicron, tem aumentado bastante os casos aqui na nossa cidade, as notificações nas unidades de saúde, né, que preocupa a gente um pouco. A gente tem monitorado a Comissão de Saúde, juntamente com o vereador Israel da Parmácia, vereadora Lohana, temos acompanhado essa situação de perto, para que possamos ter uma segurança. Hoje, lá na UPA, estive lá, a gente consta lá na UPA hoje com duas pessoas internadas positivadas, né? Ambas estão em isolamento, separados dos demais pacientes, com dois casos de observação na UPA. E tem aumentado bastante os casos de notificações nas unidades. Então é importante, mais uma vez, a nossa população, as medidas de segurança, sempre que possível. Sempre que estiverem visitando uma unidade de saúde, instituições hospitalares, locais onde existe uma maior aglomeração de pessoas, façam o uso de máscara, o uso de álcool em gel. E as pessoas ainda que não receberam as suas doses de reforço da vacina contra a Covid, né, todas as unidades estão disponibilizando as doses da vacina, as doses de reforço, que o façam, né. A gente está tendo aí a experiência positiva da vacinação. Mesmo com as novas variantes, os casos estão vindo mais brando. Então, a vacina sim é boa, ela é eficaz, ela garante, ela protege. Então, que tenhamos essa consciência, aquelas que ainda não receberam suas doses de reforço, que procurem as unidades de saúde. Outro assunto, senhor presidente, dando continuidade também, temos acompanhado de perto, né, o processo de adesão do município de Divinópolis ao ICSMEP, a esse consórcio, que não, em momento nenhum, tira de Divinópolis recursos. Ele garante o vazio assistencial que a gente tem. Mais uma vez, a gente quer reforçar isso. Não estamos tirando recurso do município de Divinópolis. Estamos garantindo o vazio assistencial que nosso município tem. Procedimentos que a gente não consegue fazer. É só isso. Não estamos tirando recursos do município de Divinópolis. Que fique bem claro para toda a nossa população. Mas dá garantia. Como dispõe, né, a Constituição Federal, o direito e o acesso à saúde. Uma vez que aqui não tem o procedimento realizado, a gente poder buscar para nossos pacientes onde que ele exista. E não deixar os nossos pacientes aguardando em fila de espera. Então a gente tem olhado com carinho essa adesão, do jeito correto, do modo correto, para que possamos, num futuro breve, a gente estar atendendo a nossa população, atendendo este vazio assistencial. Uma outra coisa que eu gostaria de estar falando aqui, novo presidente, é sobre a atenção primária. A gente tem acompanhado de perto também, a gente sabe das dificuldades que passa a nossa atenção primária, da falta de profissionais, principalmente os profissionais médicos, apesar do secretário ter aumentado bastante, né, o salário dos profissionais, infelizmente ainda existe esse vazio. Mas foi divulgado essa semana pela prefeitura e realizada a licitação para a construção de duas novas unidades de saúde. Uma ali, tipo 1, no bairro Santa Lúcia, e uma tipo 2 no residencial Dom Cristiano, né? Então, um investimento de 5 milhões que a prefeitura irá arcar diretamente com esse dinheiro. Então, já teve essa licitação, já teve a empresa vencedora, e ela tem 12 meses, a partir de janeiro, para estar executando essas duas obras, né? Seja lá no Santa Lúcia e no Dom Cristiano. Isso é dar dignidade para a população de nossa periferia, onde o povo mais precisa, onde é difícil o sistema público chegar. Né, deixo aqui os parabéns ao secretário pela essa iniciativa, ao prefeito Gleison, que também não tem medido esforços, né, nessa questão de levar a dignidade onde precisa a nossa população. E para encerrar, senhor presidente, hoje pela manhã, estive reunido com o secretário da CESUR, Gustavo Mendes. Estamos estudando, né, a possibilidade de instalação do Olho Vivo em zona rural. Né, a gente esteve lá com o Paulo, que é o provedor de internet. Ele se disponibilizou a estar doando o sinal de internet de fibra de modo gratuito para a prefeitura, para que se instale, né, o Olho Vivo na zona rural. Isso garante. Né, no último final de semana, a gente teve na região, aqui de próximo a Cláudio, o furto de 3 tratores. Né, com esse monitoramento, a gente consegue, em tempo real, estar buscando, né, e acompanhando o movimento que está acontecendo nas zonas rurais. Porque, além de a gente ter uma gama muito grande de leito natural, estradas de terra, o município de Divinópolis se ter, né, uma área rural imensa, muitas vezes a polícia não consegue, de forma efetiva, estar todo o tempo monitorando essas regiões. Então, esse Olho Vivo, caso a gente estamos assim já bem otimistas que nós iremos conseguir esse monitoramento, né, para a zona rural, irá otimizar e muito, e dar mais segurança para quem mais precisa, que é o morador que está lá, né, com a sua família, que está lá produzindo na zona rural. Agradeço a sessão da palavra, meu presidente, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e o próximo é o vice-secretário Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, colaboradores, público presente, um abraço especial aqui ao nosso grande amigo e ex-vereador Zé Luiz da Farmácia, um guerreiro, conhecido como médico do pobre. Obrigado pela visita ao meu xará, Felipe Israel, a nossa amiga Isabel. Boa tarde. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Dona Nina, que foi funcionária exemplar por muitos anos, trabalhou nessa casa, que é sempre uma pessoa muito querida, mas que hoje, ontem, né, veio a falecer. Então, nossos sentimentos aos familiares pela passagem de Dona Nina, que ontem retornou para a casa do pai. Dona Nina hoje está de volta à casa do pai. Senhor presidente, estive na quinta-feira passada na comunidade do Córrego do Paiol. Você tem a sorte aí, Dorel, por favor? Juntamente com o secretário Gustavo Mendes, o engenheiro André da Senfop, Paulo, secretário da Senfop, fazendo uma visita à comunidade para definir o trecho onde receberá o calçamento. O Córrego do Paiol receberá 900 metros linear de calçamento. 900 metros linear de calçamento. Aproveitar e mandar um grande abraço para todos os moradores e amigos da comunidade do Córrego do Paiol. Dizer que meu gabinete está de portas abertas para a comunidade. Isso é apenas o começo do trabalho nessa comunidade. Já pedimos e fomos atendidos com a troca das rampas de LED, instalação de novas luminárias em postes que não tinham luminárias, foram destinadas duas caixas d'água e ampliação de rede, que consegui através da emenda do deputado Orgal Andrada. Estamos trabalhando para o calçamento de acesso também à capela e a iluminação de toda a comunidade. Então eu quero agradecer ao deputado federal Domingos Gustavo, à equipe da Senfop, à equipe do Censur, que em breve vai estar dando continuidade esse trabalho do calçamento na região do Córrego do Paiol. Será feito 900 metros de linear de calçamento, a instalação de duas caixas d'água e a extensão de rede de água. O calçamento pode demorar um pouco agora devido ao período de chuva. E não posso deixar de falar também, senhor presidente, do fórum de desburocratização, que dentro desse fórum, com um ano e meio de trabalho, com o presidente Josafá Anderson, o nosso companheiro e técnico hoje, deputado estadual, Eduardo Azevedo, engenheiro, Israel da Farmácia, membro desse fórum, toda a equipe técnica da prefeitura, secretário Pablo Anelli, Emerson, William, Soninha, que fizemos um trabalho para lançar esse alvará já. E esse alvará já, na próxima quinta-feira, imagino, que já vai estar em votação, apta a votação nesse plenário. Quero agradecer às comissões de justiça, administração, que hoje, em tempo rápido, assinou os pareceres, liberando esse projeto para ir em votação na próxima quinta-feira. Esse projeto de Salvarajá vai ser um impacto muito grande quando se trata de construção civil em Divinópolis. Será 5 dias. O engenheiro hoje vai protocolar lá na prefeitura
seu projeto e 5 dias já está liberado para começar a construção. Isso é muito importante para a economia de Divinópolis, principalmente a construção civil, que é o órgão, que é o segmento que mais emprega em Divinópolis. Então ele salvará já, é 1 ano e meio que esse fórum vem trabalhando e discutindo, e graças ao trabalho desses vereadores e do corpo técnico da prefeitura, da CEPLAN, do meio ambiente, esse alvará na quinta-feira será aprovado, será um grande impacto na construção civil, na economia de Divinópolis. Então, presidente, quero falar também do ICISMEP, porque, no meu modo de pensar, já está passando a hora desse projeto vir em votação. Parece que tem um conselho que paralisou esse projeto aí. E a gente espera, senhor presidente, que esse projeto venha em votação. Olha, nós temos hoje 4.191 pessoas aguardando consulta com oftalmologia. Nós temos 2.500 pessoas com problema de ortopedia. 2.437 pessoas com dermatologia. 1.300 com otorrino. 1.230 com angiologia, 1.107 com reumatologia, 753 com proctologia e 700 pessoas com nutricionista. E o mais agravante desse consórcio, que tem que ser aprovado esse projeto em tempo recorde, que nós temos 1.923 pessoas aguardando cirurgias com oftalmologias, que só é realizado em Belo Horizonte. Nós não temos condições de ofertar a essa população de Divinópolis, essas 1.903 pessoas, essa cirurgia oftálmica. Vão ficar cega. Se esse projeto não for votado ainda esse ano, muitas pessoas vão perder a visão. Que são 1.923 pessoas aguardando cirurgia, que é feita em Belo Horizonte, que é Divinópolis, não tem profissional que agregue isso aí. Dá um total de 18.695 pessoas aguardando cirurgias, consultas. Consultas essas, cirurgias essas, que será resolvida, atendida dentro desse projeto do ICISMEP. E está parado. Nós precisamos aprovar esse projeto. Esse consórcio tem um benefício muito grande para Divinópolis. Então, vamos trabalhar, vamos dar as mãos, que eu acho que essas 1.903 pessoas que estão em casa aguardando essa cirurgia, que pode ficar cega a qualquer momento, precisa de um apoio dessa casa. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela atenção da palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador é a vereadora Lohana França.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores presentes aqui na Câmara. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui acompanhando presencialmente. E especialmente ao meu amigo Ronaldo, que é vereador na cidade de Timóteo, nos alegra muito com a sua presença aqui hoje. Também a sua equipe, o Pedro, o João Henrique, muito feliz de ter vocês aqui hoje e a presença de vocês alegra o Legislativo de Divinópolis. Pessoal, para quem está assistindo em casa, hoje nós temos alguns recados importantes. Eu não posso deixar de começar a nossa fala comentando sobre o brilhantismo da nossa Tribuna Livre de hoje. O Domingos Sábio Calixto veio aqui e falou sobre a situação que a gente tem em relação às pessoas em situação de rua hoje na nossa cidade. Essas pessoas não devem ser criminalizadas, mas essas pessoas devem ser ajudadas. A gente sabe que a assistência social tem aumentado as buscas, o apoio, a prestação de serviços para eles, como o cadastro único, como as vagas nas nossas casas que a gente tem de abrigo e de apoio, mas isso é um serviço que não pode parar. Ele tem que estar sempre acontecendo. ele tem que estar sempre acontecendo e acontecendo com bastante ênfase na cidade para garantir que essas pessoas serão tratadas com o respeito que elas merecem e que a gente não vai ter nenhuma questão social por essas pessoas estarem da forma que elas vivem. A gente sabe que muitas vezes elas estão nessa situação porque viveram dificuldades econômicas e acaba que o sofrimento mental pode levá-las a algum tipo de vício e elas precisam ser apoiadas e ajudadas. A pedido da vereadora Ana Paula, eu também vou falar rapidinho sobre a nossa reunião ontem na ADEFON. A ADEFON é a nossa Associação de Deficientes Físicos da cidade e entre vários problemas que eles relataram, e eu não vou dar conta de falar tudo hoje, Ana, porque eu tinha me organizado para tratar de outros assuntos, eles pontuaram sobre o aplicativo do Falebus, que é o aplicativo da empresa de ônibus da cidade, não ter o sinal sonoro para os deficientes visuais. Eu disse lá sobre a importância dos vereadores dessa casa cobrarem a Secretaria de Trânsito. Porque, afinal de contas, gente, a Transoeste não chutou a porta e invadiu a cidade. Eles têm um consórcio, eles venceram uma licitação com o município e eles têm obrigação de cumprir as leis na prestação desse serviço. E se alguém é omisso nisso tudo, é a Secretaria de Trânsito. Por consequência, é o prefeito Gleison. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, uma lei federal que coloca acessibilidade no uso do serviço público, e transporte é um serviço público, como norma. Então, se a Prefeitura de Divinópolis fecha os olhos para algo tão simples, que até cidades muito menores ao nosso redor já têm, isso aí, gente, é porque a Prefeitura não considera deficiente como gente. É por isso. É só por isso. Então é muito importante que os vereadores dessa casa comecem a dar conta de vir aqui, porque vir aqui bater na Copasa é muito fácil. Vir aqui bater na Transoeste é muito fácil. Gente, eles prestam serviço município. Quem que é a secretaria com poder de multá-los em caso de mau serviço prestado? A de trânsito, a de serviços urbanos, a secretaria de obras, mas ninguém quer falar da incompetência do executivo. É muito mais fácil bater na empresa do que bater no contratante, que na verdade é quem tem a obrigação de garantir que o serviço chegue com eficiência na ponta. A gente vai averiguar essa questão do aplicativo sem sinal sonoro. E uma outra questão que eles falaram foi sobre uma resolução nacional que agora diz, gente, que só tem direito a vagas de deficiente quem tem deficiência nas pernas. Então, se você não tiver um braço, você não tem mais vaga preferencial para deficiente aqui em Divinópolis, segundo a reunião que, segundo o presidente da ADEFON, eles tiveram com o secretário de trânsito. Dizem eles que mobilidade reduzida não abraça questões de braços, por exemplo. Acho que eles não devem saber que a questão da deficiência é uma questão biopsicossocial. Isso também está em lei. Não interessa se o secretário concorda, está na lei, ele tem que cumprir. Então a gente vai questionar a legalidade dessa resolução e nós também vamos encaminhar ao deputado federal da cidade, que é o Domingos Sávio. Quem está assistindo pode gostar ou não dele, ele é o deputado federal. E ao senador eleito Cleitinho Azevedo, para que eles possam se posicionar a nível nacional sobre essa resolução ilegal, que é a cara do governo Bolsonaro. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que eu tinha previsto para hoje. Hoje pela manhã, como a Ana Paula falou, nós vamos fazer a entrega simbólica dos primeiros absorventes comprados pela Prefeitura em cumprimento à nossa lei, a nossa lei da dignidade menstrual. Foi com muito orgulho, né, Ana, que a gente foi ter esse momento. Porque a gente sabe que no momento de empobrecimento da população, no momento em que as pessoas estão tendo dificuldade para bancar o arroz e feijão dentro de casa, graças à pandemia e ao desgoverno do atual presidente, a questão de garantir segurança e dignidade menstrual para as nossas meninas é urgente, para as nossas mães de família, que se tiverem que escolher entre colocar comida na boca do seu filho ou comprar absorvente, não tenham dúvida, elas vão escolher colocar comida na boca do filho. Então a gente tem que garantir essa situação e eu parabenizo a Secretaria de Saúde por ter cumprido a lei. A gente não precisava fazer isso, né? Mas em Divinópolis, quando cumpre a lei, tem que dar parabéns. E também porque hoje a diretora de atenção primária nos falou sobre um plano muito interessante para poder articular a entrega junto com as diretoras das escolas municipais e estaduais, já que a gente sabe que as alunas do nono ano, e a gente tem tantas na rede municipal, elas já estão no período menstrual, para garantir que a entrega não vai ser só da absorvente. Vai ser um momento educativo, um momento para falar sobre segurança das meninas, para falar sobre as suas intimidades, para falar sobre segurança reprodutiva. Então vai ser um momento pedagógico para a segurança e para a saúde das nossas meninas. Eu estou muito feliz, Ana, estou muito orgulhosa e eu quero te agradecer de público por ter sido uma parceira incansável e ter ajudado, porque nós duas juntas fizemos uma lei que fez história para a nossa cidade. Bom, gente, eu hesitei muito em falar sobre esse último assunto que eu tenho falado aqui, que eu vou falar aqui, eu fui muito cobrada. Muita gente falando assim, Lohana, você não vai falar disso? E eu falei, meu Deus do céu, eu não gosto de bater palma para maluco dançar. Quem me conhece sabe que eu tenho essa postura. Eu não gosto de bater palma para maluco dançar. Mas tem vez, gente, que a coisa ganha um tamanho que não tem como, a gente tem que falar. Os manifestantes na porta do tiro de guerra. São tantas mensagens no meu telefone de gente que mora no Interlagos reclamando da barulheira, de rua fechada, de hino nacional 3 horas da manhã. Gente, não tem condição. Só que aí eu volto a falar da omissão da prefeitura. Vocês sabiam, gente, que para um feirante estar na rua, ele tem que pagar a taxa de uso e ocupação do solo? Tem que pagar. Tem barraca lá no Interlagos há um mês. E a gente fez um requerimento para o secretário de Meio Ambiente para saber se essa turma está pagando taxa de uso e ocupação do solo. Tem barraca, tem banheiro, tem botijão de gás, tem churrasqueira elétrica, tem cooler para bebida. É uma festa a céu aberto. E eles não estão, até onde nós sabemos, pagando taxa de uso e ocupação do solo para o município. Vez ou outra, eles vão além. Vez ou outra, eles fecham a rua. Hoje mesmo, eles fecharam. Por mais que eles pensem, eles não são donos da rua. Então, gente, é muito importante que o prefeito, que foi tão rápido, tão veloz, para tirar aqui do quarteirão fechado da rua São Paulo, os moradores de rua, que estavam gerando, entre aspas, incômodo para os cidadãos do centro, também seja rápido para retirar essa cambada de baderneiros de lá. Porque é isso que eles são, baderneiros. Desrespeitam a democracia, desrespeitam os moradores do bairro Interlagos. Ninguém merece ouvir barulho no meio da madrugada. Hino nacional, coral de ronco. Diz que é um coral de ronco. Ninguém merece aguentar uma situação dessas. Gente, as eleições acabaram, Bolsonaro perdeu, Lula venceu. E hoje saiu uma matéria da CNN falando que até os chefes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica estão pedindo que o presidente Bolsonaro se posicione contra essas manifestações, porque nem eles aguentam mais. Nem eles aguentam mais. Quem pediu essas manifestações, esses manifestantes que pediram dos militares uma intervenção militar, estão pedindo deles uma coisa que não está na Constituição. Forças Armadas não são poder moderador. Eles seguem ordens do Poder Executivo. Eles estão subordinados ao chefe supremo das Forças Armadas, que hoje é o Bolsonaro, 1º de janeiro será o Lula. Gostem, não gostem, é assim que está na lei. E a lei está aí para ser cumprida. Então eu repito, Forças Armadas não são poder moderador. Não cabe a eles intervir em caso de insatisfação de 49% da população. Essas pessoas têm que fazer o que todo derrotado faz. Vai para casa, lambe as feridas e na próxima eleição faz melhor e tenta ganhar. É assim que acontece o jogo democrático. Além disso, gente, a gente precisa falar também que as pessoas que estão descumprindo esse tipo de situação, que estão causando esse desconforto para os moradores do bairro Interlagos, elas estão descumprindo leis. Como eu falei da taxa de uso e ocupação do solo, eles também descumprem leis quando eles fecham a rua. E aí eu quero saber, cadê a CETRAN? Cadê a Secretaria de Trânsito? Cadê o secretário Lucas? Cadê o Pablo Anelli, secretário de Meio Ambiente? Eu quero saber se eles têm taxa de uso e ocupação do solo paga. Eu quero saber se eles têm alvará para essa festa a céu aberto que eles estão fazendo, para essa farra a céu aberto que eles estão fazendo, para essa homenagem a caminhão do Exército, igual eles fizeram hoje, que eles estão fazendo. É uma vergonha, é uma humilhação. E enquanto isso, gente, Dorel, coloca a foto que eu te pedi, por favor. Olha ali. Aquele ali é o militar do quartel. É o cara que fica na chuva pedindo socorro, Forças Armadas e pedindo intervenção militar. Aquele ali é o Eduardo Bolsonaro curtindo a Copa do Catar. Gente, vocês me desculpem. É difícil não rir. Mas a gente não consegue conceber uma situação dessas. Tem gente ali sofrendo um nível de lavagem cerebral tão grande que realmente acha que o Exército vai intervir. O Exército não vai intervir. Vão pra casa, aceitem a derrota e bora torcer pro Brasil dar certo. Não eram vocês que diziam isso em 2018? Agora, gente, é hora de nós falarmos o seguinte. Além do Eduardo Bolsonaro, que está no Catar, cercado da sua hipocrisia enquanto manda as pessoas irem pra rua, o Malafaia está num resort no litoral brasileiro, curtindo as férias com a sua esposa, relaxando num lugar que nenhum de nós dá conta de bancar, provavelmente, mandando as pessoas irem pra rua. Isso é lavagem cerebral, isso é controle de massas. E no final das contas, se essas pessoas cometerem crime, vocês acham que o Eduardo Bolsonaro vai pagar fiança para alguém? Vocês acham que o Feliciano vai pagar o vará para alguém? Taxa de uso e ocupação do solo para alguém? Não vai, gente, não vai. Então eu peço aqui de público ao secretário de trânsito, ao secretário de meio ambiente, que façam cumprir as leis. Sem vereador precisar ficar ligando, cobrando, por que a rua está fechada, por que não tem a taxa paga. Se esse povo quer se manifestar, se manifestem dentro da Constituição e sem atrapalhar os moradores do bairro Interlagos, como eles têm feito. A eleição acabou, Bolsonaro perdeu. Vamos para casa? Obrigada, presidente.
Nós agradecemos, vereadora, pelo seu pronunciamento. Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar sentado, presidente?
Concedido, vereador.
Quero começar o meu pronunciamento na tarde de hoje, estendendo meus cordiais boa tarde para as pessoas que estão em plenário. É um prazer ter vocês aqui. Boa tarde também para todos os parlamentares, funcionários da casa e pessoas que também nos acompanham aí pela TV Candidez, pela TV Câmara e pelos canais das redes sociais da nossa Câmara. Vereador Zafa Anderson, quero te parabenizar, porque graças à sua iniciativa, desde quando nós iniciamos aqui esse mandato, você foi bem ferrenho junto ao Fórum de Desburocratização e hoje nós estamos vendo aí que já está praticamente na reta final a questão do Alvará já. O Alvará já vai beneficiar muita população de Divinópolis, vai impulsionar, vai incrementar a construção civil. A gente sabe aí que foi você que teve essa iniciativa, você pediu ao presidente da casa na época para poder montar, para poder articular, para poder instituir aqui o Fórum de Desburocratização. Participei de algumas reuniões com vocês aí, tive o prazer de estar em algumas e graças a Deus está chegando aí o Alvará já, que vai melhorar bastante a construção civil. Então parabéns, vereador, pela sua iniciativa, não só a você também, como o vereador Israel da Farmácia, que é um grande parceiro, que tem lutado aí junto ao Fórum também. E graças a Deus, essa soma de esforços aí faz com que a cidade de Divinópolis ganhe. É isso que Divinópolis precisa. Reparar as diferenças, trabalhar junto para que a cidade possa continuar crescendo. Então você tem o meu parabéns e o meu respeito pelo seu trabalho, porque se não fosse pela sua articulação, o Alvará já não estaria aqui. Vamos continuar falando aqui também, né, do vereador Zé Braz, que continua nessa luta aí sobre o SISMEP. O vereador Israel da Farmácia também falou, não sei para que tanta resistência quanto a esse projeto, quanto a colocar o consórcio aqui dentro da cidade, consórcio esse que vai beneficiar a população, que a gente precisa sim dar agilidade a isso aí, para que isso possa chegar aqui, possa vir para votar. Conversando aí com o Alan, estudando um pouco sobre o projeto, tem pessoas, gente, que estão há 3, 4 anos na fila de espera por procedimentos oftalmológicos e não conseguem. Se o vereador está aqui para representar o povo, por que a gente está com essa resistência em colocar o projeto aqui? Vai ficar deixando que o Conselho de Saúde, articulado pelo Argon, continue fazendo politicais? Ele tem que falar a verdade. O cara quer travar as portas de saúde da cidade para poder ter palanque político. E eu já falei, hein? Eu não tenho medo, vou voltar a afirmar e pode gravar e me cobrar depois. Eu aposto com vocês que em 2024 o Arlen é candidato a vereador. Está fazendo toda essa articulação para poder pegar o mérito para ele. Enquanto isso, a população sofre, padece. O Israel trouxe números aqui gritantes, quase 2.000 pessoas ao ponto de perder a visão. E nós vamos ficar de braço cruzado, esperando que um conselho de saúde venha ditar o que a Câmara eleita democraticamente pelo povo venha fazer. Se pelo nosso regimento interno o plenário é soberano, por que então o plenário não está sendo soberano e esse projeto não está aqui até agora para votar? Isso não é falado aqui não. Quem paga o pato, quem leva o prejuízo disso tudo aí, são essas quase 2.000 pessoas que estão quase perdendo a visão. Estou falando aqui de visão, mas vários outros procedimentos fazem. Gente, Pará de Minas, próximo aqui de Divinópolis, já zerou a fila depois que instalou esse SISMEP. Então, quer dizer, por que a gente está esperando? Para que isso, gente? Vamos colocar o projeto para votar. Parabéns, Braço, pela sua iniciativa, pela sua luta aí, frente a esse projeto tão importante para Divinópolis, que eu tenho certeza que o SISMEP vai fazer a diferença na vida da população de Divinópolis, viu? Pode contar, já manifesto meu voto favorável aqui ao projeto.
A parte, vereador.
Concedido.
Com certeza, vereador. É um projeto muito importante para a nossa cidade, como falei, o vereador Israel falou. Estava há pouco aqui explicando ao nobre vereador Ademir dessa necessidade de nós votarmos esse projeto, da importância. Aqui a gente está fazendo justiça, sabe para quem que é, vereador? Para aquela pessoa que não tem condição de pagar uma consulta, aquela pessoa que não tem um plano de saúde. Nós não estamos, mais uma vez, não estamos tirando dinheiro de Divinópolis. Estamos cuidando da nossa população, dar dignidade, Saúde é um direito primordial garantido na Constituição. No momento que a gente priva as pessoas disto, né, estamos respeitando a nossa Constituição. Acho que esse é um projeto que a gente tem que lutar, nós vereadores aqui, e votar ele sim. Obrigado.
Com certeza. Obrigado mais uma vez, meu respeito e minha admiração pelo seu trabalho. Já manifesto aqui o meu voto favorável. Se vereador não é vereador, por que que nós então não estamos vendo a dor do próximo, como o próprio vereador Zé Braz falou aqui? Bom, vamos lá então. Vamos falar agora do Caminho das Pedras. Caminho das Pedras, eu quero começar aqui parabenizando o GAECO. Para quem não sabe, o GAECO é o Grupo de Operação Especial pelo Ministério Público, Polícia Civil. Não só o GAECO, estou falando aqui do GAECO, que envolve Ministério Público, Polícia Civil. Vou falar aqui agora da Polícia Militar e da Polícia Penal. Sabe por quê? Essa turma aqui hoje colocou a bandidagem, colocou os vagabundos para correr. E é isso mesmo que vocês têm que fazer. Tinha helicóptero sobrevoando para tudo quanto for lado em Divinópolis hoje. Foram feitos hoje 25 mandatos de prisão, busca e apreensão, justamente sabe aonde? Em cima do tráfico de drogas. E é isso que a polícia tem que fazer. A polícia tem que ser ostensiva, porque esses marginais que manipulam o tráfico de droga, que tiram os jovens do seio das suas famílias para poder drogá-los, para depois o jovem perder a sua vida, ou até mesmo ir na prisão, tem que estar preso. Então, meus parabéns aí a essa operação intitulada como Caminho das Pedras, sob a direção do GAECO, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. Instituições essas de segurança pública que sempre vão ter o meu respeito. Eu vou sempre ser a voz de vocês aqui, porque eu sei da luta que vocês enfrentam para poder garantir a segurança da nossa sociedade, a segurança de Divinópolis. Meus parabéns mais uma vez aí a todos os integrantes do 23º Batalhão, em especial ao nosso comandante Emerson, na qual cumprimento todos os oficiais, que sempre terão meu respeito, sempre vou ser a voz de vocês aqui, para defender, para mostrar o trabalho de relevância que vocês fazem. Parabéns aí à Operação Caminho das Pedras, que cumpriu hoje em Divinópolis 25 prisões, justamente de marginais, de maus elementos, de meliantes, que estão aí combatendo, que estão aí traficando, estão tirando jovens e colocando eles aí no mundo das drogas. Bom, em contrapartida, a gente tem que continuar falando, já que a gente gosta muito da segurança pública, que é um assunto que sempre me fascinou e eu sempre vou gostar. Eu quero falar aqui, porque às vezes as pessoas não falam, mas eu vou tocar num ponto assim, delicado, que foi o caso que aconteceu semana passada, lá no Espírito Santo, lá em Aracruz. Um jovem de 16 anos entrou atirando dentro de duas escolas. Consequência disso, 4 pessoas morreram. 13 estão hospitalizadas. E olha só para vocês verem. Sabe o que me deixa mais intrigado? Vou perguntar para você o seguinte. Uma pena dessa, hein? Um crime desse porte. Entrar atirando dentro de duas escolas. Você sabe quanto tempo esse rapaz, esse bandido de 16 anos vai ficar preso? 10 anos? 20? 30? Não. Ele não vai ficar preso nem um dia. Nem um dia sequer. Isso é um absurdo. Nem um dia. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, menor de 18 anos não vai para a cadeia. Ele vai cumprir medidas socioeducativas. E você pode fazer as estatísticas, fazer o levantamento de dados, todos esses jovens que vão cumprir essas medidas socioeducativas, eles não ficam sequer 9 meses afastados. Dentro de 9 meses, eles estão de volta aí para a sociedade. Sabe o que precisa ser feito no Brasil? É a redução da maioridade penal. É parar de passar a mão na cabeça de quem comete crime. Aí, vem a galera aí, né, que Deus tenha misericórdia do Brasil. Eu falo que tenha misericórdia do Brasil mesmo, porque dias sombrios virão. Porque o atual suposto eleito presidente da República, ele fala que polícia não é gente. Ele pega, sabe o que ele faz? Ele emite uma nota de pesar à família. Deixa eu perguntar para você aqui, Hugo, o que que a nota de pesar vai mudar na vida dessas pessoas? Nada. O que que a nota de pesar vai acrescentar para o pai e para a mãe que perderam os seus filhos? Nada. Sabe o que que vai mudar na segurança pública no Brasil? O dia que o Congresso e que o Senado deixar de sentar em cima da lei que reduz a maioridade penal e colocar ela para votar. Aí sim vai fazer a diferença, porque no site do PT, eles são contra a redução da maioridade penal. Sabe o que que acontece nos Estados Unidos? Quando um crime desse aí, quando um bandido, quando um jovem desse, entra dentro de uma escola e tira 4 vidas e deixa 13 pessoas feridas,
ele vai para a cadeia. Então tem que ir para a cadeia, porque a impunidade faz com que a criminalidade no Brasil avance cada vez mais. E é isso que a gente precisa fazer. Então, Rodrigo Pacheco, o senhor que é presidente do Senado, deixa de sentar em cima da lei da maioridade penal e coloca a lei para votar, porque é ela que vai impactar a vida das pessoas. Nota de pesar não vai mudar em nada a vida dessas pessoas que agora estão enlutadas. Então aqui é a minha nota agora, certo? A minha nota de repúdio a esse caso, e que a lei que reduz a maioridade penal possa ser votada no Brasil e que nós paremos de passar a cabeça na mão de quem comete criminalidade. Presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Parabéns, viu, pelo seu pronunciamento. Passa a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o penúltimo dessa tarde, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, caro presidente Ademir. Peço permissão para falar desse lugar aqui, presidente.
Concedido, vereador.
Obrigado. Muito boa tarde a todos, nobres colegas de dias, pessoas que nos acompanham aqui no plenário dessa casa, de forma especial aqui meu amigo também, Felipe Soalheiro, representando o governo, fazendo essa importante interlocução aqui com a casa, sempre bem-vindo, profissional competente que tem nosso reconhecimento. Senhor presidente, gostaria também aqui de cumprimentar, né, de forma especial o Kemer, né, mais conhecido como Queminho, grande organizador aí da Festa Fantasia, que fomenta a cultura da nossa cidade. Aí no último final de semana aconteceu mais uma vez, né, um sucesso absoluto a Festa Fantasia. Pena que, uma falta de apoio aí de algumas autoridades locais, né, principalmente ali na porta do evento. Infelizmente isso aí já não era mais do poder ali do organizador, e sei que eu estou falando, né, o Queminho, eu vi, né, até porque também participei do evento. Então acho que a prefeitura deve rever aí seus conceitos, principalmente no que se diz respeito à fiscalização e também quanto a CETRANS. Gente, parques e exposições é coisa séria, é evento grande, que merece aí um olhar mais crítico, né, mais minucioso do nosso poder público, principalmente dessa secretaria e também das forças de segurança da nossa cidade. E uma colaboração também dos ambulantes, né, que ficam ali ao entorno do local. Senhor presidente, ainda nessa tarde de hoje, né, chegou aqui nosso conhecimento do PL 187, projeto de lei 87/2022, ele está fazendo uma alteração na lei de número 4.550. Para resumir, o que, que seria isso? Vai passar a vigorar de uma forma para suprir o afastamento temporário do servidor em razão de decisão judicial, de impedimento legal ou gozo de licença superior. Só que hoje na nossa cidade nós temos aí cerca de 28% dos servidores públicos, eles são contratados. Essa presente lei aí citada, a 87, que está aqui protocolada na casa, o projeto por enquanto está parado ali na comissão em que faço parte, é importante explicar isso para as pessoas, até mesmo em respeito à liderança do governo, né, e a outros vereadores que falam, foi deixar o projeto vir para o plenário para sofrer pedido de vista. E na semana que vem nós vamos tratar aqui desse assunto, então já estou convidando os vereadores com uma semana de antecedência, já sugerindo, já chamando essa reunião para terça-feira que vem, antes do início da nossa reunião ordinária, às 14h. Então, portanto, 13h30, chamei essa comissão dos agentes comunitários de saúde, porque o projeto, mais uma vez, afeta diretamente essa classe, e também ele tem dispensado a obrigatoriedade, deixa a prefeitura mais confortável em casos aí de não realização de concursos públicos. E a gente sabe, dentro dos princípios baseados na própria da Constituição, na lisura, na transparência, existe sim a possibilidade de contratações, mas é primordial que tenhamos aí mais responsabilidade com o DivPrev, a previdência da nossa cidade. E também, hoje virou moda, parece, né, no setor público. Todo gestor que entra, parece que ele está tratando a máquina pública como uma empresa para arrecadar dinheiro. E não é. Serviço público, primeiro, é fazer acontecer, executar e prestar um bom serviço para a população. Desde que não dê prejuízos, a conta já fechou. E pelo que a gente vê, é muito confortável, né, para a prefeitura ficar contratando, manda embora na hora que quer. Não é estabilidade, mas sim respeito com o servidor e com o dinheiro público. Afinal de contas, a prefeitura gasta muito com treinamentos. Esses treinamentos, senhor presidente, ficam caros, né, com os agentes comunitários de endemia, especialmente, com os agentes comunitários de saúde, e esse projeto aqui pode englobar mais classes, né? Então a gente está falando aqui de forma bem rasa, mas já convido os vereadores a fazer estudo do projeto PL 87. Só hoje nós temos 148 ACS contratados, 148 ACS que são contratados e 96 efetivos, totalizando 244. Nós temos ainda 6 que estão hoje em desvio de função, em cargo de confiança dentro da prefeitura, e dos agentes comunitários de endemias, 143 efetivos e mais um que é contratado. Então, dessa forma, a gente precisa de uma conversa mais aberta com o Sintran, quanto ao DIVPREV também. Não podemos, eu não tenho segurança nenhuma para sequer emitir um parecer com esse projeto. Trata-se de um assunto muito sério, que merece ser melhor debatido aqui por esta casa. Já fiz, inclusive, um requerimento pedindo a lista de quem está esperando para ser chamado num concurso que já foi realizado e a prefeitura não chamou. Então, peraí, você já tem concurso que foi realizado. Qual que é o interesse disso? Virou uma gestão de lucro, né, para ficar trocando as pessoas ao bem entender, né, ao bel prazer ali do gestor, seja do prefeito, seja de alguém que quiser contratar. Então, nós temos que ter responsabilidade com a coisa pública. A gente sabe que dentro de algumas intenções o projeto pode ser bom, por exemplo, na contratação que hoje é dificultosa, até o próprio Felipe Soalheiro me explicava aqui, para com os médicos, né, nos postos de saúde, para eles venha facilitar entre uns aspectos, mas talvez é um projeto que beneficia 10% de um público total e vai atrapalhar a vida de 90% de outros servidores. Então, realmente merece ser melhor debatido e quem sabe, né, ele já sofreu aqui algumas emendas, recebeu algumas emendas nessa casa aqui, algumas modificações ou até mesmo um texto modificativo da própria prefeitura. Então, essa é a nossa conclusão sobre esse assunto. Senhor presidente, está convocado, estão convidados, né, os vereadores, para uma reunião no plenarinho dessa casa, 1h30 da tarde, na próxima terça-feira, aí com as entidades para melhor debatermos. Inclusive, o relatório da comissão dos ACS e dos ACS, o profissional agente comunitário, que é essencial para o bom funcionamento das estratégias, a gente tem solicitado uma renovação de contrato desses servidores que exerce a mesma função com direitos diferenciados. Hoje, por exemplo, os efetivos recebem insalubridade, os contratados não. E para a prefeitura vai ficar muito confortável e pode mandar ele embora a hora que quiser. Exceto em casos de calamidade pública, que realmente pode se abrir uma contratação a qualquer momento, dentro do serviço público, o normal é processo seletivo, ou seja, o concurso público, senhor presidente. Então, o certo é realmente a gente fazer a coisa dentro dos conformes. Espero que essa casa tenha realmente responsabilidade para debater esse projeto que é um tanto quanto polêmico. Senhor presidente, ainda na tarde de hoje, dentro aí da nossa reunião da Comissão de Administração, hoje tivemos também uma importante reunião em conjunto com a Comissão de Justiça dessa casa, estavam presentes aí o vereador Israel da Farmácia, que faz parte dessa comissão, o vereador Ademir, que não faz parte dela, mas já foi informado, o vereador Caboja passou lá também momentaneamente durante essa reunião, para tratarmos de alguns assuntos, entre eles, dar o parecer favorável para o projeto Alvará Já, que vai ser votado aqui nessa casa, foi falado aqui hoje, inclusive, já pelo vereador Josafá Anderson, que é um grande percussor desse projeto aqui dentro. Então, portanto, o Alvará Já realmente é um projeto muito bom, né, que vem para ajudar nessa desburocratização, mas não salva, viu? O cidadão não tem que entender que são coisas distintas, que inclusive vai ser muito propagado pela prefeitura nos próximos dias, como fosse um salvador da pátria, e não é. O problema está na análise de projetos. O Alvará Já vai permitir ali o início, né, dessa obra, mas depois não adianta nada, tem que passar a mão na mão dos analistas. E o trabalho dentro do setor de aprovação de projetos hoje na prefeitura continua lento. Inclusive, pasmem, senhores vereadores, eu tenho números aqui, que são dados oficiais respondidos pela própria prefeitura na tarde de hoje, que mostra a queda de produtividade na aprovação dos projetos da nossa cidade. Não dá, caro construtor Flávio. Não dá. Você que é um vereador também, que é construtor, que sabe aí o que, que essa classe aí dos seus parceiros, dos seus companheiros sofrem. Hoje nós temos aí 6 analistas, mais 5 fiscais, um total de 11 pessoas por conta de aprovação de projetos. Só no setor, inclusive uma pessoa do setor disse que não tem como melhorar mais. Ou seja, 6 analistas, 5 fiscais estão analisando por dia 5 projetos. Então, cada pessoa está analisando menos de um projeto por dia, a cada 2 dias analisando um projeto, a conta não fecha. Para você ter ideia, um engenheiro, um construtor, uma pessoa que é entendida, né, que é técnica no assunto, consegue levantar um projeto do zero de uma casa e terminar ele às vezes em 2 horas, senhor presidente. Ele entrega, por uma planta comum. em 2 horas, talvez menos. A própria Milena, que é uma grande amiga aí, que faz parte aí do grupo da Tadashi Construtora, nos passou, né, muito bem embasada essas informações, que consegue fazer. Qual é o problema lá em cima, senhor presidente? Qual é o problema nesse setor de análise? Será que está faltando reconhecimento? Está faltando gratificação? Inclusive, eu perguntei sobre essas gratificações. 40 projetos só no mês passado. Em outubro de 2022, essa era a meta. Para novembro, para ganharem a gratificação, para receberem, passou para 60 projetos. Está longe de ser batida dentro aqui desse cálculo dos dias úteis, né? Considerando só de segunda a sexta e agora ainda, eu já avisava isso lá atrás há 6 meses. Gente, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, a coisa vai devagar, prefeitura, toma rumo. E o secretário Pablonelli, que é também um amigo, tem um reconhecimento, mas aqui eu não vou deixar de cobrar, não fez nada, ficou de braços cruzados. Falei aqui várias vezes e hoje eu falei com o Pablonelli. Infelizmente, Pablonelli, eu vou ter que te cobrar em público para que todos tomem conhecimento dessa situação de forma elegante. É duro ter que vir aqui para a tribuna e às vezes ter que apontar dedo, mas é a minha posição. Eu não posso me furtar aqui da hombridade do meu cargo, senhor presidente. E além de tudo, né, desse atraso que está travando a economia da nossa cidade em pleno final de ano, tem gente, inclusive, tem uma quadra já famosa lá em Belo Horizonte, né? Um complexo esportivo que vai englobar futebol, vôlei, beach tênis. Entrou com um processo aqui na prefeitura, desanimou e na próxima semana, se ela não tiver um parecer, que eu acho muito difícil dessa pasta do setor de aprovação de projetos, ela vai levar para Itaúna. É de Belo Horizonte, queria investir em Divinópolis e gerar de cara 6 empregos, senhor presidente. No mínimo aí teriam 3 profissionais de educação física que precisam de emprego na nossa cidade, é um mercado concorrido. Serviços, né, gerais, assistentes ali, no mínimo já ia sair ali com 6 empregos e com uma projeção de 24 nesse complexo. Está desistindo, está indo embora da nossa cidade, vai embora. Então só estou citando um exemplo, agora imagina para o construtor que está aqui todo dia. Gente, não tem desculpa para o caso, é só ir lá e analisar. Estou trazendo dados concretos aqui para essa tribuna. Uma pessoa, um profissional, aprovar, analisar um projeto a cada 2 dias. Isso é uma situação absurda. Tanto quanto vergonhoso para a nossa cidade. É vergonhoso também para essa casa. A gente tem que voltar aqui o assunto. Só esse ano eu estou falando aqui, talvez pela 6ª ou 7ª vez, de um assunto da morosidade desses projetos. Entra assunto, sai assunto, e a prefeitura agora vai vir com mídia barata, quando aprovar o alvará já, para falar que está desburocratizando, está enganando o cidadão, quando na verdade vai só falar, pode começar a construção, mas depois tem que passar pela análise. É a mesma coisa de você mandar, para conclusão, senhor presidente, é a mesma coisa de você mandar alguém lá para a UPA, né, a pessoa chega lá, espera, só passa pela triagem, mas não é consultada, não tem medicamento, é mais ou menos isso, a situação do construtor, né? Colocaram um docinho na boca dele, então o alvará já para ele ir além, tem que resolver o setor de análise de projetos da prefeitura, que está uma vergonha e com a compatibilidade, tá? A concordância do prefeito Gleidson, da vice-Janete e de todo o corpo lá da Secretaria do Setor de Análise do Meio Ambiente, secretário Pablonelli. É o que eu tinha na tarde de hoje, obrigado.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e passamos agora ao último inscrito, é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui o carinho de rever essa pessoa aqui no plenário da casa, esse ser humano que tem uma vocação pública dentro e fora do poder. Falo aqui com muito orgulho de reencontrar o vereador Zé Luiz da Farmácia. Está aqui essa pessoa que nos brindou aqui e deixou um trabalho, uma marca digital, no que diz o respeito com a coisa pública e uma digital humanitária e ética nessa casa, como foi uma referência. É um prazer encontrar com você, um homem abençoado. Senhor presidente, eu escuto o grito do café. O grito do café da cantina entra não na minha narina, mas na minha alma. Eu fotografei os cafés que eram coados nessa casa pela dona Nina.
Eu fotografei o olhar da dona Nina. Aquele olhar que servia. Aquele olhar com carinho. Aquela meiguice de pessoa. Quando eu cheguei nessa casa há 6 mandatos atrás, ela estava aqui. E ela sempre tinha um olhar carinhoso e um ouvido atento para todos. Vai fazer café no céu, dona Nina. Vai fazer um chá. Vai fazer um cafezinho para os anjos. E muito obrigado por tudo que são fez aqui para nós. Que o Deus da vida te dê a paz. Senhor presidente, hoje faz 3 anos, 2 meses e 18 dias que esse vereador provocou a maior audiência pública da história de Divinópolis. Deus morre quando morre uma pessoa. Deus nasce numa barriga de uma mulher. Quando renova a vida, renova a esperança. Pessoa em situação de rua, na cara de juiz, de promotor, de vereador, de prefeito, de secretário. Nós fazemos e fizemos a maior audiência pública aqui. E não avançou nada. E não avançou nada. Eu tenho que ter visão da autocrítica. Na vida pública, a coisa mais perigosa que um prefeito tem é aquela porta. Aquela porta do prefeito fora é uma coisa e lá dentro é uma vassalagem, uma puxação de saco, um mediatismo danado. Não é com esse prefeito, não. Foi com os que passaram e será com toda certeza com aqueles que virão. As pessoas, a classe política, parece que vive fora da realidade. Você passa num passeio e você vê criança, cachorro, tudo junto ali. As pessoas têm direito, não, senhor. A Constituição fala que você tem o direito de ir e vir, mas você não tem o direito de ficar. Aquilo agride os moradores daquele prédio, daquela residência, mas também agride a todos nós que passamos. Está na hora. A tolerância está acabando. Essa questão de assessores e secretário ligarem o ar-condicionado e viver fora da bolha está acabando. Está acabando. A paciência está acabando. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu quero dirigir a Bel, que está aqui hoje. Bel, você está sentado na sua cadeira de roda aí, mas espero que você não vai cair. Porque o que eu vou trazer aqui é uma vergonha. Eu, como líder do governo, é uma vergonha. Nós fizemos um projeto de lei sobre a cadeira de roda motorizada. Autorize esse vereador. Você sabe quanto tempo que está aqui, Bel? Ele está aqui tem 1 ano, 6 meses e 9 dias. O prefeito faz uma emenda bonita. Prefeito, mas o Gleitz vai ter que começar a enxergar. O Gleitz mandou o projeto para essa casa. E essa casa não errou, não. Nenhum vereador errou. Mandaram um impacto para lá, senhor presidente, para saber quantas cadeiras de roda e quanto vai ficar. Tem 11 meses e 26 dias que a senhora Janete não deu resposta. Onze meses e 26 dias. Se está achando que eu vou mendigar e ter que pedir as coisas, eu não vou fazer isso. Agora, se foi porque eu fiz o anteprojeto, eu estou acima dessa vaidade. Eu vou sair. Aqui ninguém fica, no poder legislativo ninguém fica. Eu vou sair pela porta da frente. Muitos aqui vão sair pela porta do fundo e vão sair pelas urnas. Eu vou sair pela porta da frente. Se está com ciúme
do que o projeto, e o anteprojeto é meu, pode tirar a emenda lá. Deu 11 meses e 26 dias. Um projeto do senhor prefeito, que mandou para essa casa, para autorizar a cadeira de roda, numa forma quantitativa e qualitativa, não dá conta de dar o impacto financeiro no projeto do prefeito. O Gleidson é uma pessoa de bem. Mas se não abrir o olho, vai tomar uma rasteira. Parecendo num baile de cera fresca. Eu estou com a alma triste, com a alma ferida. Pelo que eu estou vendo. Ou das duas, uma. Ou eu estou enxergando a lei do raio-x, ou esse povo não está enxergando. O governo está aparecendo aquele personagem do William Shakespeare, do Rei Lear. Um louco guiando um cego, ou um cego guiando um louco. Com todo respeito àqueles que adquiriram doença mental ou aqueles que têm uma deficiência. Tem que acordar. O projeto é do prefeito. O projeto de lei de roda e cadeira motorizada é a perna das pessoas. 11 meses e 26 dias para dar um parecer no projeto do senhor prefeito, que é chefe executivo. A máxima está centralizada. Em política, quem faz não assina. Eu não vou escutar, sabe o que é? Eu só vou quebrar a liturgia, você sabe o respeito que eu tenho em você. Então, deixa eu te falar. Eu queria aqui registrar também a presença do Felipe Soalheiro. Essa pessoa que tem uma segunda pele, não é essa camisa bonita que não, que ele é um homem elegante. Ele tem a pele da coisa pública. Ele cobre, ele fica ali mandando e tudo. Felipe, não é culpa dos vereadores. Os vereadores têm ajudado dentro do limite regimental. É uma incompetência no Paraná. E a partir do terceiro ano, um prefeito só tem 7 meses para governar. Pela parte legal. Você tem que preparar agora todo o planejamento para dar sequência na coisa pública. Hoje, quando eles vêm me cobrar, eu tenho que ser tolerante. Eu, como líder do governo, eu tenho que tomar mais cuidado com a minha fala ainda. Mas não tem jeito. Tem gente morrendo de achar bom. Mas é verdade. Eu tenho que me curvar. 11 meses e 26 dias para dar um impacto no projeto de lei de cadeia roda motorizada. Ah, se fosse comigo, exonerado, conversei uma coisa com o seu prefeito esse dia. Eles não deram atenção, eu mandei uma indicação. Porque amanhã, quando a coisa cruzar, e vai cruzar e vai dar errado, eu quero você, eu estou fora disso. Eu estou fora disso. Eu não estou aqui para fazer discussão pessoal. Eu estou aqui para discutir utopias, sonhos, caminhada. Não estou aqui para negociar, tá? Eu não negocio nada, a não ser princípios e valores. A minha história fala por isso. O meu nome fala por isso. Mas se tem senhoras do alto do Paraná, que parece a neta do cardeal Richelieu ou do Luiz XIV, que o salto é maior do que a sua cabeça, essa senhora vai cair. Essa senhora tinha que andar na poeira da vida. Salto alto nunca fez bem para ninguém. O recado está dado. Prefeito, 11 meses e 26 dias. Está aqui a líder, Abel, que está me cobrando, está todo mundo cobrando. Os vereadores querem votar esse projeto, que é um projeto bom para Divinópolis. Mas não dá conta de dar um projeto. Para finalizar, senhor presidente, eu quero trazer aqui para o pessoal de Divinópolis uma notícia ímpar do secretário Fabronelli. Esse grande secretário que é um obra de arte. O Fabronelli é amado e odiado. Da mesma forma que eles levam ele no céu, eles levam ele lá na lama. mas um homem ético, um homem humilde, um homem honesto, e vai vir aqui para Divinópolis um projeto que vai ter a revisão paralela com o Código de Obras, que vai atingir milhares de pessoas. Nós passamos a parte toda da manhã hoje discutindo. Pessoal de Divinópolis que tem algum problema irregular, aguarde, que notícias boas e vêm. Obrigado, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. Passamos agora, convido os vereadores, né, para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 119/2022. Institui no município de Divinópolis a Semana da Enfermagem e da Outras Providências. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 465/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 466/2022. Comissão de Administração Pública e Infraestrutura. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário, Legislativo Municipal número CM 119/2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Enfermagem e da Outras Providências. Quórum, votação, maioria simples, autoria, vereador Zé Braz. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Zé Braz.
Novo presidente, novos amigos vereadores, a enfermagem, vamos assim dizer, é aquela profissão que no momento que você nasce, o enfermeiro está ali. E no momento final, quando a gente falece, o enfermeiro está presente. Então, é um profissional que acompanha a vida do cidadão do início, né, do nascimento, até o seu final. As vacinas nas unidades de saúde, quem faz é o enfermeiro. Né, aquele curativo, quem faz é o enfermeiro. Aquele que medica, faz uma medicação numa unidade de saúde, numa unidade hospitalar, é o enfermeiro. Então, é um profissional da saúde que está mais perto de nós, que nos acompanha, como falei, do nascimento até a nossa hora final. E nada mais justo nós reconhecermos esses profissionais que trabalham com ética, profissionalismo, que lutam para revitalizar a nossa saúde. Então, essa data nada mais é do que a gente lembrar, né, marcar uma semana para a nossa atenção primária, né, para os nossos hospitais privados, lembrarem dessa classe de profissionais que tanto dedicam à nossa população. Então, peço o voto aos nobres amigos.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra é a dona Eiburg.
Senhor presidente, caros colegas, pessoal que nos acompanha, é bom demais votar projeto do meu amigo Zé Braz, porque os projetos dele são um projeto que a gente vê que a cada dia mais engrandece a saúde na cidade. E agora isso está mais do que certo. Essa enfermagem que lutou tanto contra essa pandemia, né, que não acabou ainda. E isso vai ter o nosso voto favorável. Mais uma vez, eu costumo brincar muito e não vou deixar de brincar. Mais uma vez, pessoal de casa, pessoal que nos acompanha, sabe, quando vem projeto do Zé, pode saber que é um projeto bom, um projeto para a saúde, e o senhor é a cara da saúde. Então o nosso voto vai ser favorável.
Palavras, gente. Em discussão,
Rafael da Farmácia.
Vereador Zé Braz, seu projeto é um projeto aplausivo, um projeto que vai entrar para a história. Como a gente estava aí na frente da Comissão de Saúde, né, eu, você, a Lohana, a gente viu o tanto que a enfermagem sofreu nesta pandemia. O tanto que eles se esforçaram para salvar a vida de muitas pessoas. Então, é de grande merecimento que essa equipe merece esse projeto. Então, Zé, parabéns pelo projeto, é um projeto aplausivo, terá nosso voto favorável.
Olá,
gente.
Em discussão, Lohana França.
Zé, eu, correndo risco de parecer repetitiva, preciso seguir o que o Ney e o que o Israel falaram. Que prazer que é votar os seus projetos. São projetos bem pensados, são projetos pautados na realidade, são projetos ligados com as demandas das pessoas de verdade. E tem algumas informações que eu gostaria de compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente em casa, com todos que estão aqui no plenário. A enfermagem, gente, é uma classe 87% feminina. Mais de 70% dos enfermeiros do Brasil ganham menos de 2 salários mínimos. O Brasil foi um dos países em que mais morreram profissionais de enfermagem na pandemia. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, Zé, é homenagear profissionais que estão há muito tempo dando a vida por todos nós. Eu também queria te dizer, e eu não posso deixar de passar essa oportunidade, considerando que a nossa postura é sempre de fiscalizar o executivo, que você sabe disso, até por ser enfermeiro, os enfermeiros mais de uma vez lotaram o plenário dessa Câmara para cobrar da gente um posicionamento sobre o piso salarial da enfermagem. Que a gente sabe, né, Zé, que presente seria para eles receber aquilo que é o justo. E narrativas ocuparam o imaginário da população sobre esse assunto. Algumas narrativas falando que a culpa pelo não pagamento é de ministro do STF. E é importante dizer, a decisão do ministro, errada, desobriga os prefeitos. Não proíbe os prefeitos de pagar, desobriga. Então fica aqui hoje o pedido público dessa Câmara, que muito provavelmente vai aprovar por unanimidade o projeto do Zé Brás, o pedido para que o prefeito, desobrigado da responsabilidade, mas não proibido por ministro algum, pague o piso salarial da enfermagem. Se o poder público não der o exemplo, não serão nossas santas casas e entidades filantrópicas tão estranguladas financeiramente que vão dar conta de começar. Esse seria o maior presente para os profissionais da enfermagem que o município de Divinópolis poderia dar, junto com essa semana maravilhosa proposta pelo Zé, que com certeza vai ter várias ações para homenagear e valorizar os profissionais da enfermagem. Parabéns, Zé.
Palavra. Em discussão, Wesley Jarbas, na sequência, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, povos que acompanham nessa tarde hoje, a qual eu sempre falo, o Zé Brás representa a saúde, o projeto vai ficar marcado na data de hoje, 24 de novembro, às 16h44, terá, dia 29, corrigindo aqui, terá o nosso voto favorável. Assim também eu cumprimento o Zé Luiz, que foi o nobre que representou essa casa, né? Muitos projetos importantes foram pautados e representados por ele, e ele que representa a saúde lá do bairro São José, a qual eu cumprimento e todos os presentes nessa tarde de hoje. Zé Brás terá o meu voto favorável.
Roger Viegas.
Bom, senhor presidente, aqui no rastro da fala aqui da colega Lohana, né, importante também lembrar que há um mês atrás essa casa, através de um projeto de lei de minha autoria, autoriza o prefeito, né, autoriza o município a pagar o piso da enfermagem. Então o prefeito, além de tudo, já está autorizado e gostaria de contar em primeira mão aqui para os vereadores que não sabem, também para a população, que o prefeito não quis sancionar esse projeto. Então, portanto, eu tenho certeza agora, plena convicção, na confiança do trabalho do presidente dessa casa, que deve sancionar, então, né, através aí do seu poder, enquanto mesa diretora, e dizer que é uma vergonha, né? É, a classe aqui em Divinópolis é uma prefeitura que já tem autorização, lembrando que várias, no Brasil, inclusive cidades do porte maior que Divinópolis, aplicaram o piso através também de autorizações na Câmara Municipal. Aqui esse vereador, junto com a casa, já fez o papel. Agora é com a prefeitura. Infelizmente, a prefeitura tem aí degladiado, né, com essa casa mais uma vez, né, tem aí tentado passar por cima e desrespeitando aí o trabalho incrível que faz todos esses profissionais. O projeto do vereador Zé Brás para instituir a semana chama a atenção da classe, né, para um grande para grandes ações, né, serem feitas nessa semana. Então, instituir a semana é importante. Mais importante ainda é pagar o piso deles. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, eu confesso que estudando assim profundamente a divisão social do trabalho, eu não saberia falar
qual seria a profissão mais importante dentro de uma ordem funcionalista. Com toda a ignorância que me é materializada nesse pequeno corpo, nessa pequena cabeça, eu confesso que eu não sei. Mas com toda certeza, senhor presidente, dentro da divisão social do trabalho, a enfermagem está no topo da respeitabilidade. Com toda certeza. É que a pessoa que está ali na frente a frente. O Ney Burger, que contabilizou nessa casa e marcou pela sua elegância e pelo respeito que tem com seus pares, é um vereador que tem um respeito extremo com todos, um vereador ético. Ele fala que a saúde é a cara do Zé Brás. Eu não concordo com ele, não. O Zé Brás é a alma da saúde. É mais que um corpo. Eu acho que o Zé Brás, eu não sei como é que o presidente vai fazer. O presidente tem essa cara aí, por exemplo, assim, parecendo um embaixador, mas não é um embaixador. Ele só tem essa cara de embaixador, mas ele é um político. Mas 2 de fevereiro nós vamos ver as digitais dele, que tem as comissões temáticas. E ele vai, por exemplo, fazer uma coisa, não precisa para a oportunidade, mas é que eu queria já cantar uma pedra. Eu, como vereador mais antigo do cidadania, cabe eu convocar a comissão para fazer os encaminhamentos, uma vez que não tem comissões temáticas. Isso é o regimento. Mas, senhor presidente, o que nós vamos fazer naquele momento, é curvar onde o Zé Brás estiver. Eu acho que o Zé Brás, senhor presidente, ele merece ser reconduzido no momento histórico que vai vir aí o hospital regional. E aqui, senhor presidente, eu não estou falando como presidente do partido. Estou falando é de presidente de comissões temáticas e de bancada. O regimento é bem claro. Caberá o vereador, mais os outros, convocar. Eu, particularmente, se tiver, eu quero dar um voto para o Zé Brás. Se tiver, porque eu acho que ele merece presidir a Comissão de Saúde. Foi um trabalho elegante, um trabalho ético, um trabalho propositivo e, além de tudo, não foi pavão. Não foi. Muito humilde, muito equilibrado da sua responsabilidade. Parabéns, Zé Brás, de resgatar no nosso calendário cultural uma das profissões mais respeitada dentro da nossa sociedade.
Em discussão, em votação. Vereador Hilton de Aguiar. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 119 de 2022, que institui no município de Divinópolis a Semana da Enfermagem e da Outras Providências, de autoria do vereador José Brás. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de Números 128 de 2022. Dispõe sobre a realização de cursos de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 380/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer número 381/2022. Comissão de Administração Pública, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM 128 2022, que dispõe sobre a realização de cursos de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida. Corpo votação. Maioria simples. Autoria, vereador Zé Braz. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Zé Braz.
Senhor presidente, o curso de prevenção durante o período pré-natal pode evitar, né, que futuros comprometimentos. No início deste mês, a gente teve um terrível acidente aqui, né, acho que todos ficaram sabendo, né, de uma condução do SAMU, onde transportava uma criança engasgada. O que é que a gente pretende com esse projeto? Trabalhar a prevenção. A prevenção, muitas mães, a gente chama-se as mães, né, marinheiras de primeira viagem, quantas vezes que a gente vê aí, pela televisão, pelos áudios, os bombeiros, os militares, fazendo essas manobras, né, de ressuscitação e de desengasgo. São milhares de mortes de crianças que podem ser evitadas com medidas simples de prevenção ou de primeiros socorros, que podem ser aplicadas por pessoas que não são da área da saúde. No caso do engasgamento, por exemplo, a manobra de Heinrich pode ser ensinada e aplicada sem nenhuma dificuldade. Na prevenção da morte súbita, apenas a informação sobre a forma e o local de dormir de uma criança já pode ajudá-la a salvar. Esse projeto de lei pretende estabelecer uma política de educação voltada para a prevenção e primeiros socorros dos agravos evitáveis na primeira infância. Durante o pré-natal, seria feito um curso com a capacitação de ambos os genitores. Além disso, ainda na maternidade e posteriormente na consulta seguintes do bebê. Desta forma, em 3 oportunidades, os pais da criança seriam instruídos sobre como evitar acidentes e como agir no caso que eles aconteçam. Segundo dados do Ministério da Saúde, só para a gente ilustrar aqui, em 2017, né, houve, em média, 3 mil mortes de recém-nascidos, crianças menores de 5 anos, e todas evitáveis. Então, hoje a gente já tem um pré-natal que é feito brilhantemente pelos enfermeiros nas unidades. A gente só quer reforçar, né, manter esse reforço durante o pré-natal e nas consultas após, né, que os profissionais possam estar questionando com os pais, né, sobre essas manobras e maneiras de como evitar esses possíveis acidentes. Aí eu peço voto aos novos amigos.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 128 2022, que dispõe sobre a realização de cursos de primeiros socorros e de prevenção de acidentes durante o acompanhamento do pré-natal. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Substitutivo 1 ao PL, CM número 149 de 2022. Dispõe sobre a denominação da Praça 2 no bairro residencial São Frei Galvão, neste município, com o nome de Margarida Andrade de Oliveira. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 457-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 458-2022. Comissão de Administração, pela aprovação.
Em discussão, substitutivo 1 ao PLCM 149 de 2022, que dispõe sobre a denominação da Praça 2 do bairro residencial São Frei Galvão, neste município, com o nome de Margarida Andrade de Oliveira. Quórum, votação, maioria simples, autoria, vereadora Lohana França. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Presidente, começo a minha fala pedindo a licença dos companheiros vereadores que estão aqui, da companheira Ana Paula, porque talvez eu me estenda um pouquinho. Mas eu peço a compreensão de vocês, tanto nesse projeto quanto no próximo, porque eu nunca dei nome para nenhuma rua e para nenhuma praça. Então eu nunca precisei da compreensão de vocês, como vou precisar na tarde de hoje. Mas eu garanto que o nome dos homenageados vai valer a pena a escuta de todo mundo. O nosso primeiro projeto, que é o 149, substitutivo do 149, nomeia a Praça 2 do bairro Frei Galvão com Margarida Andrade de Oliveira. E eu queria trazer aqui um resuminho da história dela para todos vocês. É notável, presidente, a saída do plenário dos companheiros vereadores. Notável e deselegante. E eu preciso que isso conste em ata, por favor. No dia 18 de setembro de 1923, nasci em Lagoa da Prata uma menina linda e muito carismática, Margarida Andrade de Oliveira, que depois viria a ser conhecida como Dona Margarida Doceira. Vinda de família simples, mas muito trabalhadora, desde jovem sempre foi ativa e esperta. Ainda adolescente, conheceu em Santo Antônio do Monte o grande amor de sua vida, o Tonzinho. Aos 17 anos, em 1940, se casa e vai viver junto à família do novo esposo. Em 41, veio o primeiro filho. Logo depois, em 43, o segundo. Margarida, então, decidiu mudar-se de Santo Antônio do Monte com seu marido e filhos. Tonzinho, que dizia ter uma simpatia pela nossa Divinópolis, vem para cá avaliar a cidade e ver se teria uma oportunidade de trabalho para se estabelecer. Descobre, então, um armazém à venda no Niterói e, com as reservas que tinha, compra o empreendimento e se muda com a família. Margarida, imediatamente, também encontra uma forma de produzir e ajudar a criar a família. Com suas habilidades manuais, começou a costurar, fazendo bordados que foram encomendados por pessoas de toda a cidade. Mas não satisfeita e sempre disposta a quebrar barreiras, viaja em busca de outras fontes de renda. Conhece uma amiga e junto a ela começa um novo negócio. Iam juntas a São Paulo, o que à época era algo muito distante, especialmente para as mulheres da época, e buscavam roupas para vender para as mulheres de Divinópolis. Com o passar do tempo e a família crescendo, ela vê uma oportunidade e toma a decisão que muda o rumo de toda a sua vida e da sua família. Coloca em prática os ensinamentos da mãe na cozinha e passa a fazer doces artesanais para vender. A cidade era cheia de árvores frutíferas, tinha grandes fazendas cheias de goiabeiras, bananeiras, laranjeiras e muito mais. Margarida negociava com os fazendeiros e eles lhe vendiam barato as frutas que acabavam apodrecendo se não fossem vendidas. Seguindo a época de cada uma, fazia com muito zelo cada tipo de doce, em um processo que envolvia toda a família. As barras de doces eram colocadas em caixinhas de madeiras desenhadas por ela própria e fabricadas por um marceneiro ali de perto. As pessoas foram descobrindo os doces de Dona Margarida e a demanda foi aumentando, com gente batendo até na porta de casa para buscar. A necessidade de aumentar a produção fez com que a criatividade da doceira se aflorasse. Simpática que era, fez amizade com toda a vizinhança. Ensinava as pessoas o preparo dos doces. Recebia as frutas prontas para virarem doce e com suas mãos, que haviam sido abençoadas, fazia a mágica acontecer. Descobriu em Delfinópolis uma fábrica que poderia lhe fornecer marmelo e pêssegos. Não perdeu tempo e fechou o negócio. Em todo esse tempo, Dona Margarida Doceira jamais deixou de se aprimorar. Estudiosa que era, buscava sempre novas técnicas, ingredientes e parecia sempre um ou dois passos à frente do seu tempo. E isso não passou despercebido, vereadores. Foi convidada por um empresário da cidade para ser a diretora de uma fábrica de doces que estava abrindo e aceitou o desafio. Pela primeira vez na vida, Margarida Doceira foi trabalhar fora de casa, em um cargo de chefia, liderando toda a equipe da fábrica na produção de doces. A trajetória de mãe fez com que ela não permanecesse muito tempo nessa posição. Mas no início da década de 60, vem uma nova vontade. E ela deu mais um passo à frente e começou a fazer doces para a festa sobre encomenda. Com produtos de qualidade inigualável, ganhou mais fama ainda. Agora ela era também salgadeira, boleira e tudo mais que alguém pudesse sonhar. Amava um desafio e topava produzir o que seus clientes pedissem. Pegava referências em livros, fazia cursos e foi aumentando sua cartela de serviços. Alguns itens que nem haviam chegado a Divinópolis ainda foram trazidos por ela. Salmão, damasco, fio de ovos e tudo mais. Buscados em BH e escolhidos a dedo para dar a melhor qualidade possível para suas criações. Ela sempre esteve envolvida em tudo que era vanguarda da cidade. Foi uma das primeiras de Divinópolis a ter um número de telefone. E sua casa foi quase um orelhão público, já que ela deixava de forma solidária toda a vizinhança utilizar o telefone. Quando construíram o mercado municipal, era dela a principal loja, com os melhores produtos. Também era muito religiosa, tinha muita fé e era devota da Igreja Católica, que sempre fez questão de ajudar. Quando Divinópolis se tornou diocese e começaram a construir a catedral, lá estava Dona Margarida ajudando na equipe. Fazia os aniversários e casamentos de toda a região, de políticos, médicos e até mesmo de personalidades da história, como foi o casamento do Zé Alonso. Se havia uma visita oficial, era convidada a cozinhar, como foi para o governador Magalhães Pinto mais de uma vez. No clube dos rotarianos era adorada e era a cozinheira oficial das reuniões festivas. Até para o Rio de Janeiro foi chamada para levar suas delícias. E não se rogava, enfrentava todos os desafios. Foram anos reconhecida como a grande doceira e salgadeira de Divinópolis. Mas como toda história tem seu fim, no fim da década de 80, junto com a idade, uma tragédia familiar abalou muito Dona Margarida, a morte de sua filha Neiva. Com isso, a mulher que era tão ativa e dinâmica, acabou mudando a vida. Foi diminuindo o ritmo do trabalho até parar por completo. A cozinheira de mão cheia passou então a viver uma vida mais quieta junto da família. Ainda gostava muito de aproveitar a vida. Não abria mão de ir a restaurantes, experimentar novos sabores, ir à praia, se divertir. Mas as delícias dela passaram a ser privilégio só dos mais próximos, como nos dias de domingo. É com carinho que nos lembramos hoje, nomeando a praça do bairro Frei Galvão, da senhora Margarida Andrade de Oliveira. Ficou um legado, não só de uma mulher incrível e que tocou a vida de tanta gente, mas também de suas receitas e de toda a sua posição de mulher à frente do seu tempo. Com certeza, Dona Margarida deixou Divinópolis e os corações dos divinopolitanos mais doces e mais saborosos. Por isso, meus colegas, eu estou aqui hoje pedindo o voto de vocês para que a gente coloque na história da nossa cidade e nomeie a praça com o nome da Dona Margarida. A família está aqui. E eu quero cumprimentar especialmente o Flávio, a Leila, a Juliana, o Cadu, o Cássio e a Jordânia. Todo mundo que está aqui hoje, para esse momento, que é tão importante para essa família da Margarida, que marcou a história da nossa cidade. Ela, o Tonzinho, esposo dela, foi um casal na nossa cidade que orgulhou muito a todos nós. E agora, falando como mulher, especialmente para as filhas, que sorte de vocês terem sido filhas da Dona Margarida. Uma mulher tão corajosa, uma mulher que colocou a família em primeiro lugar, até quando foi para trabalhar e correr atrás do sustento. Isso é muito legal da gente ver, histórias assim têm que ser eternizadas. Então, por isso, gente, e eu já disse isso aqui mais de uma vez, mas eu quero aproveitar que a câmara está cheia. Eu que quando, antes de entrar aqui, achava uma bobeira esse negócio de dar nome para a rua, para a praça, eu pensava assim, para que o vereador faz isso? Que bobeira! Quando a gente senta nessa cadeira e começa a ver nomes tão incríveis que a nossa cidade tem e que tem que ser honrados e que tem que entrar para a história, esse discurso bobo, a gente percebe que estava errado. Estava errado. Porque nomes como o da Dona Margarida e o do George, que nós vamos votar em seguida, também precisam ser homenageados, também precisam ser colocados na história. Então eu peço hoje o voto favorável de todos vocês para que a gente possa homenagear essa grande mulher que foi a Dona Margarida. Obrigada, presidente.
Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora autora, colegas vereadores. Eu estava aqui imaginando, na fala da querida e honrada vereadora Lohan, estava imaginando janeiro de 2023, onde as Marias do século XXI, as Marias do tempo, anunciam que uma vida vai ser renovada. Aí quando constata, e essa coisa linda, senhor presidente da cultura judaica, o GUF, o Salão das Almas, e o Salão das Almas vem para ser materializado. Aí começa um processo, nós podemos reparar isso no dia a dia. É homem ou mulher? Não. Tomara que venha com saúde. O sexo não importa. Mas e o nome? Depois que descobre, aí começa. Escolheram o nome de uma flor
que simboliza a pureza, a juventude, a doçura. A flor margarida simboliza isso. Vereador Lohan, mas o que eu achei mais interessante nesse milagre da caminhada da Dona Margarida, que ela sempre esteve ligada aos momentos religiosos. E queira o destino e o bom Deus que ela vai ter uma praça num bairro do primeiro santo brasileiro, que é o Frei Galvão. Então, isso é coincidência? Não sei. A senhora foi um instrumento para imortalizar o nome dessa senhora que tanto bem fez pela descrição que a senhora traz aqui. Quero parabenizar a senhora, né? Uma explanação muito boa, muito justa, e eu votarei favorável. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o substitutivo 1 ao PLCM 149 de 2022, que dispõe sobre a denominação da Praça 2 no bairro residencial São Frei Galvão, o nome de Margarida Andrade de Oliveira. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto substitutivo 1 ao projeto de lei CM número 150 de 2022. Dispõe sobre a denominação da Praça 4 no bairro residencial São Frei Galvão, neste município, com o nome de Jorges José Pinto. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 461-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 462-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei. Substitutivo 1 ao PL CM 150-2022, que dispõe sobre a denominação da Praça 4 do bairro residencial São Frei Galvão deste município, com o nome de Jorges José Pinto, de autoria da vereadora Lohana França. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Novamente, eu vou ter que pedir a gentileza de todos que estão nos ouvindo para que passem pano um pouquinho para a minha demora, mas é outra história que merece ser contada. O Jorge José Pinto, nasceu em 1º de fevereiro de 1973 em Formiga, gente. Ele é filho do senhor Jaime, que está presente aqui, e também da Maria das Graças Pinto. Era o filho mais velho, tendo Giovanni Jesus Pinto, Tiago Henrique Pinto, Tadeu Menezes Pinto e Thales Menezes Pinto, o Tiago está aqui, como irmãos mais novos. Mudou-se para Divinópolis no ano de 2000. Cursou o ensino fundamental nas escolas estaduais José Bernardes de Faria e Dr. Abílio Machado. Concluiu o ensino médio na escola estadual Dr. Abílio Machado em 1990, período que também frequentou o curso técnico profissionalizante pela escola estadual Jalcira Santos Valadão. O George, gente, ele foi muito estudioso a vida inteira e ele tinha um currículo profissional invejável. Era graduado em Geografia pela Fundação Educacional Comunitária Formiguense. Ele também se graduou em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Econômicas de Divinópolis. Também se graduou em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, professora Nair Fontes Abumeri. Especializado em Geografia Humana e Produção do Espaço pela PUC. E mestre em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele iniciou na sala de aula em 21 de agosto de 1992, lá em Formiga, e lecionava História, Filosofia, Geografia e até Inglês. E em diversas escolas, como já em Divinópolis, na Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes, lá em Ermida, na Escola Estadual Professor Tonico Leite, em Formiga,
na FUNED, o ENG, no CEFET e no Crescer Pódio. Em novembro de 92, ele foi nomeado para exercer a função de auxiliar de contabilidade na Prefeitura de Formiga. E foi muito bem no cargo. No entanto, a paixão dele pela sala de aula falou mais alto. E ele retornou à docência em 1º de fevereiro de 98. Em 2015, pessoal, ele assumiu a direção da Escola Estadual Antônio Belarmino Gomes, que foi onde eu o conheci. E ele se dedicou à comunidade escolar com muito zelo e competência. Ele buscou criar espaços de participação social, da militância estudantil, valorizou os coletivos de jovens e a participação dos alunos no dia a dia da escola. Todos que o conheceram sabiam do seu amor pela escola. Ele era admirado pelos alunos e pelos colegas de trabalho. Era ético, era firme, era amigo, conselheiro e trabalhou de forma ainda incansável pela educação pública. George faleceu em 18 de janeiro de 2020, muito jovem, de um infarto fulminante, deixando um legado de amor pela educação, profissionalismo e zelo. E muito rapidamente eu quero contar para vocês sobre como que eu conheci o George. Na nossa pré-campanha de vereadora, eu fazia um curso que se chamava Renova BR, para entender um pouco mais sobre a administração pública, sabe, líder do governo? E a gente tinha uma missão de fazer alguma ação de reforma ou de melhoria na nossa cidade que tivesse a ver com as nossas pautas. A vereadora Ana Paula também fez o Renova e também teve que fazer a sua ação. E como eu sou bioquímica e também sou professora, eu queria fazer alguma coisa numa escola e alguma coisa que tivesse a ver com ciências, porque afinal isso tinha tudo a ver com a minha formação. Fui bater na porta do Georges, que eu tinha ouvido falar que era um cara cabeça aberta. Falei que eu ia te contar a história, Jaime. Tinha ouvido falar que ele era um cara cabeça aberta, que poderia topar. Sentei e falei com ele: Georges, eu quero reformar o laboratório da sua escola. Você não vai gastar nenhum centavo. Ele falou: mas você não tem cara que tem dinheiro? Aí eu falei: mas não tem mesmo não. A gente vai fazer um evento, arrumar o dinheiro, fazer vaquinha, eu te garanto, seu laboratório vai ficar nos trinques. E aí, claro, ele topou. Mas aí depois ele falou assim comigo: Lohana, mas por que você vai fazer isso? A pergunta que ele devia ter feito desde o início, né? Aí eu falei: George, eu preciso te contar a verdade. Eu sou pré-candidata vereadora e participo de um programa que se chama Renova. E contei para ele da nossa missão de fim de curso. Com muito medo, porque as pessoas têm muita resistência a quem quer entrar na política. E eu não discordo das pessoas, não. Tem tanta gente ruim que vem para a política para poder fazer coisa errada, né? Ele não teve resistência nenhuma. Sou Jaime, ele virou para mim e falou assim: Lohana, professor que não entende o papel da política na escola tinha que sair da sala de aula, isso é um desfavor. Agora você é mais bem-vindo ainda e vamos arrumar o dinheiro para esse laboratório. E aí a gente fez a nossa noite de estrogonofe lá no esquema, que ajudou a gente tanto. Lotamos a casa, conseguimos o recurso, sobrou dinheiro, a gente comprou até um microscópio. Diz que Deus multiplica quando o dinheiro é para coisa boa, né? E aí deu tudo certo. E a gente conseguiu entregar o laboratório nos trinques, do jeito que ele queria, lá para os alunos da Antônio Belarmino. E o Georges, quando a gente lembra dele, e qualquer um que conheceu dele pode, ele pode falar disso, a gente lembra de um humor muito ácido, de uma pessoa que perdia o amigo, mas não perdia a piada, e dele fumando cigarro sem parar enquanto dava bronca na gente. Porque ele também puxava a orelha. Foi uma pessoa muito importante na vida de vários estudantes de Divinópolis. Hoje tem alunos, gente, presidente, tem alunos hoje fazendo medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, saídos da zona rural de Divinópolis, que não fizeram cursinho nem nada disso. Só porque o George pegou e falou assim: o que você precisa? É livro? É professor particular? Pode ter certeza, você vai conseguir seu sonho. Ele sempre acreditou nas pessoas. Queria poder ter conhecido a dona Margarida para contar uma história assim sobre ela, mas ela já se foi antes de eu conhecê-la. Se sobre o Georges eu tive a honra de conhecê-lo, eu não podia deixar de compartilhar com todos vocês um pouquinho de por que que esse homem me marcou tanto e por que que hoje eu peço o voto de vocês para que ele também seja eternizado, dando nome a uma praça também no Frei Galvão. Então eu peço o voto de vocês hoje, porque vai ser o segundo nome que a gente vai colocar para a história por minha autoria e que eu estou muito orgulhosa e preciso da ajuda de vocês para que isso aconteça. Obrigada, presidente.
Em discussão, palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meu orgulho maior é ser mineiro e mineiro nascido em Formiga. Essa é a autoestima do povo das Areia Branca.
terra da minha querida esposa Jacira. E hoje aqui nós estamos imortalizando um conterrâneo da minha esposa, de formiga. E coisa bonita, né? Eu, particularmente, eu gosto e tenho um carinho, com zelo, em todos os projetos de lei aqui. Eu estudo. Eu já vi vereador falar assim, eu não tive tempo de ler esse projeto, não. Projeto você não lê. Projeto você estuda. Vai a fundo, suprime, modifica. Tem projeto aqui que ficou aqui quase 4 meses, ninguém fez emenda, foi o Ministério Público denunciar eu e o prefeito. Projeto você tem que estudar. E a fundo, na alma. E aqui, o que a Lohana faz hoje? Você vai viajando, né? Você vai viajando, né? O sacerdócio do educador. Né? A educação que liberta. Vereador Lohana, parabéns. O meu voto também será favorável.
Em discussão, em votação. Josafá Anderson. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto substitutivo 1 ao PLCM 150/2022, que dispõe sobre a denominação da Praça 4 do bairro residencial São Frei Galvão, desse município, com o nome de Jorge José Pinto. Antes de passar para o secretário fazer leitura do próximo projeto, gostaria de pedir ao presidente, vice-presidente Ademir, que assuma a presidência. Eu vou ter que me ausentar. Eu sou paraninfo da escola Dona Antônia Valadares agora às 18 horas e às 19h30 tem que estar aqui para a gente fazer a moção da consciência negra. Então peço licença aos novos vereadores, que a presidência agora vai ser conduzida pelo vereador Ademir Silva.
Peço ao nobre secretário que dê prosseguimento ao próximo projeto da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 162 de 2022. Denomina Genico Penha Laine, a rua 6, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 514-2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 515-2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 162 de 2022, que denomina Genico Penha Laine, a rua 6 do bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, Wesley Jarbas. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha nesta tarde de hoje, familiares que estão presentes aqui, é uma satisfação para esse vereador muito grande, Genico Penha Laine, né, a qual vai ser denominada a rua 6, no bairro residencial Boa Vista, né? E o Genico foi natural de Itaúna, Minas Gerais, trabalhou na rede ferroviária por 32 anos, onde era exemplo de profissionalismo, uma pessoa carismática que se comunicava de uma forma ímpar com todos os públicos e idades, sendo possuidor de uma voz possante, um timbre maravilhoso, marcou sua presença na vida de muitas pessoas, fazendo leituras e celebrações de missas, cultos, casamentos, barraquinhas e missas sertanejas. Durante muitos anos trabalhou como radialista, chegou em vários lares de nossa cidade e região através de uma voz amiga com seu programa Genico, Cidade e Sertão, juntamente, né, com o nosso pároco lá, Monsenhor lá, da comunidade São Francisco, e também levava informações e mensagens a quais alegravam o coração e a alma de seus ouvintes, enquanto também os brindava com um maravilhoso repertório de música e raiz. Também, senhor presidente, quero em nome aqui do Márcio Laine, que não pôde estar presente devido aos sintomas gripais, seus familiares também que não pôde estar presente junto com ele, a qual meu abraço sendo por todos aqui, mas os que estão presentes aqui hoje, peço o voto favorável de todos vocês nessa tarde de hoje.
Continue a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, quero parabenizar o vereador Wesley Jarbas. Ferroviário, né? Eu trabalhei muitos anos no ferroviário. E aqui nós temos um colega do Genico, que é o Roger. E a pessoa que está no microfone, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque a pessoa que está do outro lado, à vez, passa a ter uma confiança naquela voz isolada ali. E a pessoa da imprensa, ela tem que ter uma responsabilidade tão grande. E o Genico, eu nunca vi ninguém falar que processou ele. Porque a rádio é uma concessão pública. E muita gente às vezes não sabe disso. Mas o Genico, ele estava acima dessa questão. Ele tinha um respeito, ele não abria a boca para chegar e fazer aqueles ataques gratuitos. Quero te parabenizar, Wesley. Mas a cidade acordava com o Genico. Mas eu não recordo que agora, do jeito que eles pediam, era com a Marinda. Se eu acordar, se eu não acordar amanhã, eu estarei com o pai, não é isso? Faltou isso, sabe, Jaime? É porque do jeito que ele fechava o programa, a humildade que ele tinha com o amanhã, a incerteza da fragilidade que ele tinha do amanhã, aquilo era de encantar a nossa mente, o nosso coração. Se eu ao não acordar... Era lindo o jeito que ele fechava o programa. Parabéns, Jarbas, e o meu voto será favorável.
Continua em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei 162, que denomina Genico Penha Laine, a rua 6 do bairro residencial Boa Vista, neste município, por 11 votos favoráveis. Eu gostaria de... Eu gostaria de parabenizar o vereador, eu estou aqui na presidência, não pude falar, mas aqui, falar que eu fiz uma homenagem ao cidadão honorário em 2018, ao Genico, é um cara excepcional aqui em Divinópolis, deixou saudades. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 163 de 2022. Denomina Fernando Caçapa, a rua 7, no bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 512/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 513/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 163 de 2022, que denomina Fernando Caçapa, a rua 7 do bairro residencial Boa Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras da casa, públicos acompanham em casa. Eu tive muita importância esse projeto hoje, a qual o Fernando era igual um pai para mim. Seus familiares, o Flávio, o Cristiano, o Guilherme, a sua esposa, todos os familiares, se caso eu esqueci de algum nome aqui, Fernando é uma pessoa que não tem nem palavras. É um cara fora do comum, um cara de Deus, cresceu comigo, viveu na nossa comunidade, no bairro Catalão. Então eu quero falar um pouquinho, gente, desse projeto de lei CM163/2022, que denomina Fernando Caçapa, a rua 7 do bairro residencial Boa Vista. Fernando Augusto de Castro, carinhosamente conhecido como Fernando Caçapa, desde muito jovem, já embolsava um grande interesse pelo esporte. Não foi por acaso que se tornou um dos nomes de expressão na história do nosso futebol. O futebol amador de Divinópolis está destacando-se como desportista nato. Como jogador, durante muito tempo, atuou no Campo Corinthians, no bairro São José. E também, após encerrar sua carreira como jogador, buscou outros caminhos pelo esporte, fez parte do seu treinamento juntamente aí com o Sr. Ari, o Cascudo, toda a equipe do bairro, o Catalão, o bairro São José, a qual ele era sempre uma referência, era um cara extraordinário e como árbitro de futebol e na sua sequência foi fundador da Associação de Árbitros de Divinópolis, onde atuou como presidente por 10 anos. Como árbitro, Fernando Cassapo manteve-se o envolvimento no esporte de nossa cidade, participando diretamente da organização e viabilização de campeonatos e eventos ligados ao futebol amador. Percorreu por toda a nossa cidade, vários clubes sempre chamavam pelo seu carinho, pela sua transparência, pela sua certeza que ele sempre falava. É um árbitro que sempre atuava com muita transparência. O próprio vereador Neiburg aqui, a qual defende o esporte nessa casa, sempre fala: o Fernando Cassapo é um cara que eu tenho um carinho enorme, te parabenizo, e eu quero aqui pedir o voto favorável a todos vocês, esse grande Fernando Cassapo, que é uma referência à nossa região sudoeste.
Palavras,
hein? Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Israel da Farmácia.
Então, Wesley Jarbas, parabéns pela denominação. Fernando Cassapo não era só um cliente meu. Fernando Cassapo era um amigo meu, era um amigo que eu tinha, um amigo particular. Fui casado com a Silvana. Silvana era irmã da Eliane, que foi casada com meu tio. Inclusive, a Yasmin está aqui. Tive o prazer de participar do chá de berço da Yasmin. Tive o prazer de estar lá no chá de berço. Então, a confiança que o Fernando Cassapo tinha em mim era grande. Era sem palavras para falar da confiança que o Cassapo tinha em mim. Eu fico até emocionado quando eu falo do Cassapo, que quando ele chegou na farmácia, foi eu que detectei a doença do Cassapo. Eu que detectei a doença do Cassapo e vi a gravidade daquela doença. Então, o Cassapo falou comigo que iria na casa dele primeiro. Eu falei, não. Primeiro você vai para o hospital. Eu estava na Divifar, que hoje é Intrafarma, e acompanhei o Cassapo até na entrada do Hospital São Judas. Então, é com grande prazer que eu voto esse projeto, né? Marcando a história do Cassapo em Divinópolis. Parabéns pela denominação.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas e familiares, né, pessoal que nos acompanha aqui, quero parabenizar o Wesley Jarbas, grande homenagem. Fernando Cassapo, na história do futebol amador da cidade, ele ficou marcado por ser jogador, treinador e árbitro. Fernando era um cara assim, de confiança. O futebol amador em Divinópolis, ele é uma farra. E o Cassapo tinha confiança. Não era à toa que o Cassapo era respeitado na cidade inteira. Principalmente agora, no final, como o árbitro. E nós tivemos a grata vontade de montar uma comissão disciplinar de árbitro. Eu não podia deixar ele de fora. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Eu peço licença aos familiares, que eu vou colocar aqui rapidinho o áudio do Fernando aqui, que eu tenho ele gravado aqui.
Vou sim, pode me falar que eu vou. Se não tiver no hospital, que quarta-feira eu devo internar. Pra mim fazer quimioterapia, certo? Eu costumo ficar 2, 3 dias. Se eu não internar, às vezes minha imunidade estiver baixa, eu não interno. Aí se eu estiver disponível, eu vou sim, é um prazer para mim.
Se eu não tiver de internar, que quando eu faço quimioterapia, eu fico 2, 3 dias derrubado. É um prazer para mim. O cara doente. Ele falou e mandou esse áudio para mim aqui. Então é muito importante, mais uma vez, parabenizar o Wesley Jarbas, mas também a família, que vai ficar eternizado o nome do Fernando Cassapo aí nessa rua, mas em toda a cidade de Nópolis, na história, não só de como pessoa, mas de como um desportista amador da cidade. Então, parabéns mais uma vez, Wesley Jarbas. E de onde ele estiver, ele está torcendo aí, ele está na torcida aí, para a família dele cada dia mais, para os amigos, né? essa homenagem para ele. Então, onde você estiver, caçapa, parabéns para você, parabéns aos familiares, e o nosso voto vai ser favorável.
Continua a discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei CM 163, que denomina Fernando Caçapa a Rua 7, no bairro residencial Boa Vista, neste município.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto. Espera um minuto. Ficou aprovado por 11 votos, falei. Justificativo de voto, vereador Wesley Jardas.
Nobre presidente Temer, a gente fica até emocionado com esse áudio que o Ney colocou, com a gente vem conversando muito. Até o próprio Eduardo Azevedo, nosso deputado eleito e grande parceiro, tem conversado com ele, que é um parceiro. Eduardo também falou da pessoa do Fernando, conhece muito, nós todos conhecemos pela sua história. É um pai que eu tive na região do Catalão, todos seus filhos, que são meus irmãos, essa família abençoada, humilde, que caminhou junto comigo, acreditou em mim, a Cida, está nos acompanhando ali também, todos os milhares, tem meu carinho, e eu agradeço todos os novos vereadores para aprovação desse projeto nessa tarde de hoje, a qual esse projeto é muito importante para mim.
Justificativa de voto, o vereador Eduardo Azevedo.
Tá? Hoje à tarde foi uma tarde histórica, onde votei favorável todos os 4 projetos nos quais nós eternizamos pessoas. E aqui hoje eu falo para os familiares, é um prazer votar esse projeto. Wesley, parabéns, porque o Fernando, não convivi com ele como árbitro, mas todas as vezes que o Fernando entrava no varejão como cliente, o Fernando sempre entrava sorrindo. E a gente sabe que a morte era uma dor irreparável, porque nós não aceitamos a morte, o ser humano não aceita a morte. Você pode perguntar, por que que nós não aceitamos a morte? Porque nós não fomos feitos para morrer. Quando Deus nos criou, Deus colocou no nosso coração a eternidade. E eu tenho certeza que todas as pessoas que aqui foram homenageadas, elas não partiram para sempre. Num encontro muito em breve, todos nós familiares encontraremos com os nossos entes queridos, porque Jesus um dia veio aqui para nos salvar e garantir para nós a vida eterna. Então que Deus abençoe a todos e todo projeto que for para eternizar pessoas como foram homenageados aqui, sempre votarei favorável.
Peço ao nobre secretário que faça a gentileza e leia o próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereadora.
Presidente, eu queria pedir, porque nós esquecemos de pedir no início da reunião, um minuto de silêncio para o jornalista Gabriel Rodrigues, que se foi esse final de semana, estava internado em Arcos, muito jovem, com uma infecção pulmonar. Obrigada.
Passando agora para a terceira parte dos trabalhos, vamos pedir um minuto de silêncio por Dona Nina, ex-funcionária da Câmara, a pedido de todos os vereadores, de Gabriel Rodrigues, também jornalista, pedido pela nobre vereadora e por todos os vereadores, e de Dona Damassi, a pedido do vereador Ademir Silva. Eu gostaria de avisar os nobres vereadores que hoje, às 19 horas, nós teremos a comenda Consciência Negra 2022. Então, nós estamos esperando vocês todos aqui às 19 horas. Gostaria de agradecer a todos que participaram, que estiveram aqui conosco, à imprensa, aos órgãos de comunicação, a todos os funcionários.
Uma boa tarde, Divinópolis.